Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessões, reuniões e audiência dessa casa será objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito, senhor primeiro secretário, e proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 11ª Sessão Ordinária de 2023.
Ademar Kempe Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 10ª Sessão Ordinária 2023. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura da emenda dos projetos a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de Lei número 31/2023, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que dispõe sobre a prevenção contra a prática de atentados violentos nas dependências das escolas públicas municipais e da outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante manifestação favorável, determino o encaminhamento às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei número 32/2023, de autoria dos vereadores Pedro Santos, Fabinho Policinani e Marquinhos Moreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de sistemas de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e cercanias.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei número 33/2023, de autoria do vereador Rafael José Fabretti, que altera a Lei Municipal número 5.509, de 22 de novembro de 2022, que dispõe sobre a remissão dos créditos de natureza não tributária, oriundos de autos de inflação e imposição de multa lavrados durante a pandemia da Covid-19.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de decreto legislativo número 5/2023, de autoria do vereador Fábio Santos, que otorga o título de cidadão garcense ao senhor Edmundo Carlos da Silva.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Avisos. Informo que a presidência da diretoria municipal do PSDB solicitou a substituição na liderança partidária junto à Câmara, passando a ser o líder da bancada o vereador Pedro Santos, e o vice-líder passará a ser exercida pelo vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Pela ordem, senhor presidente.
Oi.
No ofício ele coloca qual motivo. O presidente, eu quero que o senhor cite o nome do presidente, por favor, né? Presidente do diretório. E por qual motivo ele está pedindo a minha saída da liderança da bancada?
O presidente do partido é o senhor José Alcides Faneco.
Ex-prefeito aqui.
O ex-prefeito de Garça.
Já perdeu duas vezes a eleição.
Isso. Né? Ele solicitou... Eu vou suspender a sessão por 2 minutos, bacana. Certo. Eu vou pegar o documento para poder apresentar para você.
Por favor.
Fabiano, suspende a sessão fazendo favor por 2 minutos.
Thank you.
Voltemos à sessão. O presidente da diretoria municipal do PSDB, nos termos da legislação em vigor, respeitosamente vem à presença de Vossa Excelência no Instituto de garantir a representatividade de dois vereadores eleitos pela sigla nas últimas eleições municipais, requerer a substituição da liderança partidária do PSDB junto à Câmara Municipal de Garça, passando do atual vereador Antônio Franco dos Santos Bacana para o vereador Pedro Santos, tendo em vista que aquele já ocupou a referida função durante os dois primeiros anos do mandato. Por sua vez, o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana passará a exercer a vice-liderança do partido, sendo só o que havia para o momento. Beleza, vereador Bacana?
Então não tem motivo nenhum para tirar da liderança, né? Espero que o vereador Pedro ele use a liderança do partido como o vereador Bacana tem usado todos os anos. Então a gente deseja que ele, né, em todos os assuntos, né, que for pertinente à sociedade, que ele use também a liderança da bancada. Acho que isso que a sociedade espera. Enfim, pelo visto aí não tem nenhum motivo. É simplesmente por questões pessoais, dá para notar, né? Esse pessoal, ele só apoia quando é conveniente. E a gente já sabe disso, né?
Lembrando que, em virtude do feriado da próxima sexta-feira, o protocolo de proposituras para a 12ª sessão ordinária será até quarta-feira, às 17 horas. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 24/2023, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal número 5.259, de 19 de novembro de 2018, que revoga diversos dispositivos legais do município de Garça e das outras providências. Em discussão global, o projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos, bacana? Bacana? Sim. Dr. Marcelo Miranda. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinana.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 24/2023, em única discussão e votação. Item 2. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 07/2023, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que altera a lei municipal número 4.388, de 2 de dezembro de 2009. No tocante à responsabilidade do loteador para instalação de equipamentos públicos comunitários, de lazer e de outras providências. Em discussão global, o projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, em atendimento ao artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa. Cumprimentar o diretor do IAPEM, também acho que é o diretor, né, do trânsito, tenente Gilberto. Eu ia falar secretário, mas é diretor, né, tenente. É. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje, foi uma convocação minha. É, a gente precisa, nesse momento, esclarecer vários fatos aí que a população nos pergunta. Então, obrigado pela presença de vocês. Sobre esse projeto, né, uma emenda no projeto de lei, dos empreendimentos imobiliários aqui do nosso município, né? Existe uma lei a ser cumprida e a gente nota que durante todo o tempo aqui nessa Câmara, acho que os vereadores aqui também, é recorrente que eles, que quase toda a maioria pede áreas de lazer em empreendimentos imobiliários que já foram construídos aqui no nosso município. E, recentemente, nós aprovamos aqui na casa, né, o loteamento Quinta da Baronesa ali, teve alguns problemas com áreas institucionais e etc. E nós houve várias discussões aqui na Câmara, né, porque dentro do empreendimento imobiliário tem uma porcentagem de áreas públicas que tem que ser deixada para a comunidade, né, ruas, áreas verdes, áreas mistas e áreas institucionais. E vários vereadores, eles pedem parquinhos nesses loteamentos, né? Pedem área de lazer. E os empreendimentos imobiliários, quando eles entregam áreas institucionais, eles entregam vazias para o município. E o município tem que cuidar. Hoje estão gastando, se eu não me engano, na casa de 1 milhão por ano para fazer somente as limpezas dessas áreas institucionais do município. Não sei se os senhores têm esse conhecimento, né? Então, são recursos públicos, né, que estão sendo destinados para a manutenção dessas áreas.
Permite uma parte?
Pois não.
Isso é interessante, esse projeto seu, porque realmente as áreas verdes, as áreas que ficam para ser usadas para a população, são áreas grandes que ficam desocupadas por muito tempo e obriga futuramente o município a estar fazendo investimento. Isso o loteador já faz o investimento e desonera também o município. Obrigado.
Sim, eu fui pensando nisso porque acho que o vereador Fabretti sabe aqui que várias vezes a gente até colocou esse assunto em pauta, houve até discussão sobre calçadas em áreas verdes do município. E quando você entrega um empreendimento imobiliário, essas áreas elas passam a ser, né, cuidadas pelo município. Então aí vira uma obrigação, né? E aí a gente faz o projeto, algumas pessoas podem até questionar, né? Mas essas áreas de lazer vão custar mais caro para o loteamento. Porém, né, o poder público, vamos dar um exemplo aqui. Cada vez que aumenta o empreendimento imobiliário, aumenta áreas, né, essas áreas verdes, áreas mistas, áreas de institucional dentro do município. Consequentemente, você vai aumentando o custo dessa manutenção. Eu conversando com várias pessoas e durante vários assuntos que são discutidos nessa Câmara com relação a isso. Então, a gente precisa, né? Eu posso citar um exemplo aqui de uma área que foi aprovada, que foi aquela área do loteamento fechado ali, perto do aeroporto, né? Que é o Jardim Aeroporto. Acho que todos se lembram bem. Depois, todo mundo, né? Falando aqui, não estou criticando, mas lutamos aqui 6 anos, né? E daí as pessoas acham que conseguiu através de um requerimento. Pelo contrário. Não estou fugindo do assunto, tá, presidente? Eu só estou colocando algumas coisas aqui para a gente poder fazer uma analogia, né? E para que esse projeto ele seja aprovado, e eu acho que algum vereador pode até fazer um estudo melhor também de outras questões que passam a ser, né, do município, para que já o loteador entregue pronto isso para a sociedade. Então, nós tivemos várias discussões com o Jardim Aeroporto, e todo mundo sabe que em audiências públicas e gestões passadas, quem foi vereador aqui, vereador Fabinho, lembra muito bem, vereador Fabretti, o próprio presidente da casa aqui, quantas discussões, vereador Pedro, que também fomos presidente, eu fui presidente, nós somos membro da Comissão de Uso e Parcelamento de Solo, e tantas audiências públicas, né? E é bom deixar claro para a sociedade que aquelas benfeitorias não estavam dentro do projeto que foi aprovado pelo poder público pelo setor de planejamento naquela ocasião. Hoje, se você passar de indo para Álvaro e vir, vocês vão ver lá o custo que ficou aquilo para a Caixa Econômica Federal. Porque quem financiou pela Caixa, ela tinha um seguro. E esse seguro foi que cobriu, né, essas despesas que estão sendo feitas hoje. Porque, um exemplo, se fosse o loteamento que tivesse a pessoa que comprou direto com o loteamento, não vai ter essa benfeitoria. Porque o loteador, ele quebrou. E ele, consequentemente, não tem mais dinheiro para fazer isso. Então, eu estou colocando aqui esse fato, e espero que não volte mais a ser discutido aqui quem foi o pai da criança, porque o pai da criança, nesse caso aí, foi a Caixa Econômica Federal e o seguro que estava incluso na prestação daquele loteamento. Pois não.
Mais um.
Pois não, vereador?
Essas colocações que você está fazendo são importantes. Um exemplo que eu quero dar aqui é da CEM Empreendimentos, aqui do Jardim Imperador, e o Ecoville cobrou altos valores nos terrenos, com certeza lucrou muito com isso, e nada fez, deixou as áreas que estão lá para o município fazer calçada e fazer a limpeza.
Então, vereador, são exemplos que nós estamos colocar aqui, porque é uma casa de lei, a gente precisa estudar projetos, né, e tirar essa responsabilidade do município, porque o loteador ele vem aqui, ele tem um prazo para entregar, né, as estruturas do loteamento. E depois, quando acontece, né, algo que não ficou claro dentro do contrato, quando você vende o lote para o comprador, aí a Câmara Municipal acaba discutindo um assunto que muitas vezes o poder público não tem nada a ver com isso. Querem? Nesse caso, eu sempre falei, aprovar um projeto de lei sem desapropriar, naquele caso específico ali, as vias de ligações, calçadas, trevo de acesso, foi um erro do poder público. Ah, e isso está claro. Agora, a indenização partiu ali de um seguro que o próprio comprador da casa pagou no contrato que fez com a Caixa. E ainda assim, né, o gerente da Caixa deixou bem claro na audiência pública que a Caixa, para entregar aquele empreendimento imobiliário ali para os compradores, teve que desembolsar mais de 3 milhões e 500 mil. Tá? Então, sim, nesse caso não foi requerimento de vereador que entregou as casas ali, não. Vamos deixar claro que o processo ele foi lento, foi discutido, mas quem pagou aquilo ali foi a Caixa Econômica Federal. Tá? Então, é muita graça, né? É muita conversa, e para dizer que é o pai da matéria. Não tem isso. Nós fizemos reuniões sobre essa questão desde o início, né? Quando surgiu o assunto, esse tema. Então, estou fazendo algumas colocações, o prejuízo e as discussões que traz para a comunidade o assunto. Então, presidente, é um projeto muito bom para o poder público, tira essa responsabilidade de vereador também ficar fazendo requerimento para pedir parquinho e às vezes não tem, né? E o requerimento, pois não.
Eu te aparto, vereador.
Pois não.
O senhor tocou num ponto que eu ia pedir a parte para o senhor. Projeto muito bom, né? Estamos falando aqui do projeto vereador bacana, né? Daqui a pouco todo mundo está falando aí na rua que a gente está puxando o saco do vereador.
Não,
aqui é assim. A gente tem que, homens de palavra, de convicção, né? Tá raro às vezes, viu? Porque as pessoas inventam cada coisa, seu presidente, que é brincadeira, né, vereador Demar? Mas tudo bem, voltando ao projeto do senhor, o senhor citou num ponto respeito das áreas de lazer, da área, por exemplo, na parte da saúde, das academias. Então, só para me entender, esse projeto, ele já aprovado, nos próximos loteamentos, a prefeitura pode colocar ou indicar as benfeitorias que depois deixa para fazer? Nós estamos aí para a instalação de 9 parquinhos, já faz 2 anos, 9 academias aí em bairros aí. Eu mesmo tenho pedido de 2, já faz 2 anos, estou passando até vergonha aí na rua, que as pessoas falam, pô, não vai colocar, mas tudo bem. Eu gostei do projeto do senhor, isso aí vai beneficiar muito. E quem faz loteamento, vereador, tem condições de, às vezes, fazer essa benfeitoria para ele, não vai representar muita coisa, não. Porque é o que o senhor falou, os loteamentos são bem vendidos, tá? Isso aí é muito bom. Gostei do projeto, sou favorável.
E só para a gente concluir e seguir no raciocínio do vereador Lico, o que acontece? Nós temos hoje um loteamento que já antecipou a isso, que é o loteamento Quinta da Baronesa. Ah, se você passar por lá, é caminho, já tem lá áreas de lazer. E é um loteamento aberto, não é um loteamento fechado. Geralmente, os empreendimentos condomínio fechado é que entrega essas áreas de lazer. Mas ali é um loteamento aberto, né, onde vai ter os serviços públicos, como a prefeitura entrega para todos os bairros do município, né? É a coleta de lixo, água e esgoto, etc. Né? Então ali vai ter, já tem, né? Já está instalado um parquinho, já está, inclusive fizeram uma calçada do começo do bairro até no final. Isso eu achei muito interessante ali.
Vereador, não te atrapalhando, rapidinho, isso aí quem fez foi o loteamento?
O loteamento.
Parabéns pelo loteamento, Baronesa, né? Meus parabéns.
Então, até passei ali, fiquei observando, falei assim, se eles estão entregando, né, e sem lei, né, sem um projeto de lei que obriga, então há condição de fazer, sim. Se os senhores passarem por ali, o pessoal vai caminhar ali, eles fizeram uma calçada, que eu acho que vai servir até de uma ciclovia ou alguma coisa para caminhada ali, do começo do bairro até o final. Então, achei interessante o investimento ali do empreendedor. E também áreas de convivência, né, que é aquelas praças com um banco e tal, né, muito bem feito, e também academias do idoso, acho que a academia para quem, né, tiver ali o seu tempo para cuidar da saúde. Então, assim, se o próprio empreendimento imobiliário fez sem uma lei obrigar, então acho que nós poderíamos, né, nesse caso, está em discussão, eu acho que abro para todos aqui, se tiver alguma ideia de um emenda, inclusive eu acho que não está a calçada aí. Se alguém quiser fazer uma emenda da calçada também, acho interessante. Eu, agora eu analisando um pedido feito lá
no Jardim Brasil, que tem uma área lá, e os moradores pediam calçada lá. É, o executivo, ele sempre fala que está em estudo, mas são várias áreas verdes aqui do nosso município e áreas de praça que às vezes fica, né, no projeto e não sai. Como eu disse, presidente, a prefeitura, ela contratou uma empresa e eu não sei, eu acho que está chegando quase na casa de milhão para fazer a limpeza das áreas institucionais do município. Então, olha o custo aí que gera para o município, né? Só dá a manutenção de roçagem. É um projeto interessante, eu acho que a Câmara poderia, né, analisar muito mais questões sobre esses loteamentos aqui do município e cada vez mais criar obrigação para o loteador que vem na cidade, né, trazer o seu projeto, ganhar seu dinheiro. Nada contra, eu acho que é ótimo isso, né? A cidade cresce e cresce com infraestrutura de qualidade. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira. Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 07/2023, em única discussão e votação. Item 3. Entre em única discussão e votação o projeto de lei número 09/2023, de autoria do vereador Dr. Marcelo Miranda, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de placas de identificação nos imóveis rurais situados no município de Garça e das outras providências. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento do contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Dr. Marcelo.
Com a palavra, vereador Dr. Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente. Boa noite, queridos vereadores, público que nos acompanha presencialmente aqui na Câmara e o público que nos acompanha também pela internet. Trouxe um texto aqui importante que eu acho que eu gostaria de destacar para vocês, que o porquê desse projeto. Então, eu começo dizendo que a identificação da propriedade rural, ela é uma medida de extrema importância para a efetivação de ações de emergência no campo, tanto policiais, quanto de bombeiros, quanto médicas, bem como para o desenvolvimento do turismo em municípios rurais. Ao identificar e geolocalizar essas propriedades rurais, né, a equipe de emergência, como bombeiros, polícias e serviços de saúde, elas conseguem agir com maior rapidez e precisão em casos de acidentes, incêndios, óbitos e outras situações emergenciais. Isso é fundamental para salvar vidas e reduzir danos causados por esses eventos. Além disso, a identificação das propriedades rurais também facilita o trabalho de oficiais de justiça, policiais e juízes, que precisam localizar endereços específicos em áreas rurais para cumprir os mandatos e realizar as suas investigações. A falta da identificação adequada nessas propriedades pode atrasar esse processo judicial e prejudicar o trabalho desses profissionais envolvidos, né? E, por fim, a identificação da propriedade rural, ela é essencial para o desenvolvimento do turismo nos municípios rurais, como Garça é um município de interesse turístico, com uma área rural que conta para esse município de interesse turístico, né? Com essa identificação, é possível criar roteiros turísticos que levem em conta a característica de cada propriedade, oferecendo uma experiência única para os visitantes. Isso pode impulsionar essa economia local e gerar empregos, além de promover a preservação do meio ambiente e da cultura local. Portanto, é importante que sejam criadas leis que obriguem essa identificação da propriedade rural, como forma de garantir a segurança, o bem-estar das pessoas onde vivem nessas áreas, também fomentar o turismo e o desenvolvimento socioeconômico local.
Aproveite sua parte, vereador.
Por favor.
Doutor Marcelo, parabéns pelo projeto. O senhor sempre incrementando essa casa de leis também, em projetos sempre voltados à população. Parabéns, doutor. Isso para a questão de saúde, questão de assistência policial, de segurança. Eu mesmo já me perdi na zona rural, atrás de placas. Ó, e fiquei tempão, hein? E fora daqui, pior ainda no município de Pompeia, que eu fui atrás de uma empresa que era na zona rural e não tinha identificação nenhuma também. Então, o senhor está de parabéns, isso aí vai resolver muitos problemas, né? A gente pensa muito na área da saúde, né? Na área da assistência policial, né, comandante Almeida? E o senhor está de parabéns mais uma vez por esse belíssimo projeto, doutor.
Obrigado, Lico, pelas palavras. Eu gostaria de destacar alguns exemplos, por que me fomentaram essa necessidade. Um deles muito triste, vivenciado com o meu amigo tenente Almeida, onde, se não fosse pela cordialidade das familiares de me acolher na rodovia, eu não poderia ter feito o óbito do falecido irmão dele. Porque era uma área de difícil acesso, onde você não consegue identificar exatamente o local, e ele teve que me levar até a propriedade dele. Então, por uma camaradagem dele, num momento tão difícil, ele fez isso. Outro motivo foi um óbito que eu tive que realizar às 3 horas da madrugada, onde nem a ambulância do SAMU conseguiu chegar no local. Nós tivemos que ir de carro com os bombeiros do SAMU, né, os técnicos do SAMU, até a propriedade. Foi muito dificultosa essa chegada, depois daquela estradinha de Galha, de Jaffa, lá que vai para 9 de julho. E aí, uma daquelas vieses lá das propriedades, a gente se perdeu muitas vezes até chegar numa madrugada, foi muito difícil. E uma outra terceira, também muito tão importante quanto, foi um oficial de justiça que precisava devolver a criança para a família que estava abrigada e não conseguia identificar a casa e a fazenda onde essa família precisava ser, essa criança precisava ser entregue. Então, eu vi que é uma necessidade, logicamente os vereadores executam leis, né? Executam não, criam leis baseadas em necessidades dessa população, e essa foi uma necessidade importante, né? Hoje eu tive o privilégio de trazer essa lei, né, logo após uma belíssima lei também apresentada pelo vereador Bacana. Acredito que hoje a Câmara está recheada de coisas importantes a serem discutidas. Agradeço se todos puderem aprovar essa lei, porque eu creio no benefício para a cidade.
Obrigado. Uma parte, doutor.
Por favor.
Doutor, é um projeto simples, mas de uma grande importância. A gente percebe que a grande maioria das propriedades rurais, elas não têm essa identificação. E o senhor citou pontos importantes. Eu me lembro quando a gente trabalhava na polícia e muitas vezes a gente ficou procurando a propriedade rural e não encontrava. Então eu achei interessante esse projeto do senhor. Como eu disse, é uma medida simples, mas que vai trazer resultados significativos. Muito obrigado.
Obrigado, tenente.
Doutor, por parte. Acho interessante o projeto, né? Porque a nossa cidade é pouco explorada, o turismo e as belezas aqui do nosso município. Então, eu vejo que o executivo, se não consegue trazer empresa para o município grande, eu falo por causa da logística, às vezes a gente já colocou vários assuntos aqui em discussão sobre isso, e eu tenho muitos amigos aqui, que empresas que saiu de Garça foi para Marília, né? Com relação a... Estou só fazendo uma comparação entre o setor industrial com, né, o setor de turismo aqui do nosso município. Então, assim, o projeto, ele já coloca uma discussão muito boa aqui na cidade. Porque eu acho que a prefeitura, né, não estou falando dessa gestão, mas quase todas, elas deixaram muito a desejar com relação à exploração do turismo aqui. O vereador Ademar, o tio dele, o Juninho, ele conseguiu o MIT aqui para a Garça, né? Na época que nós estávamos, que ele era vereador aqui, através do seu bom relacionamento com o deputado federal Herculano e a Rita naquela ocasião, e foi pouco explorado o MIT, que é o projeto de iniciativa de turismo aqui do nosso município. Porque para você receber recursos, você tem que fazer projeto. O Estado ele só libera o recurso através de projetos do município entregue para o Estado. E esse projeto que Vossa Excelência hoje coloca na casa para votação, ele coloca esse assunto novamente em discussão aqui na casa. O que precisamos fazer para que a cidade ela seja vista melhor pelas nossas cidades vizinhas, né, que visitam a nossa cidade, e indicar também os pontos aqui bonitos, né, e de áreas da natureza que as pessoas possam explorar aqui no nosso município. Então, parabéns aí pelo início da discussão, acho que é interessante esse projeto aí.
Obrigado, vereador. Façam assim, uma pequena reflexão para quem já visitou o Bonito ou que viu algum mapa de Bonito. Quando você vê um mapa digital de Bonito, você vê uma geolocalização de todos os pontos turísticos, identificando cada uma das fazendas, dos pontos de lazer que tem naquela cidade. Eu imagino Garça como instância turística daquele formato. Daquele formato de um, mesmo que seja um mapa digital, com a identificação e localização de todos os pontos turísticos, de uma facilidade de acesso, principalmente que talvez teremos a rota do café, do ciclismo, né, que vai pegar a nossa cidade. Então temos a Fazenda São Ramiro, que tem eventos que também de turismo, e tantas outras, né? Eu que pratico o ciclismo de mountain bike na região, eu percebo a falta de identificação. Eu gostaria de saber quais são aqueles proprietários, o que tem naquela fazenda, como acessar aquela fazenda, quais são as maravilhas que tem naquela região. Então, por isso, um dos motivos dessa importante lei, né, seria transformar mais um pontinho aí para o município de interesse turístico que é Garça. Obrigado.
Marcelo, uma parte?
Por favor.
Primeiramente, parabéns pelo projeto, né? Eu parabenizei você desde a deliberação, porque é um projeto muito importante, como os vereadores aqui que antecederam a minha parte, principalmente pela localização, pela denominação, a dificuldade, principalmente em relação a toda a parte multidisciplinar, vamos colocar assim, pela dinâmica, né? E a zona rural é uma localidade no nosso município que tem uma amplitude muito grande em relação a pessoas morarem, trabalharem, principalmente a parte de turismo. Nosso município bacana aqui falou do município de interesse turístico, como você falou, do MIT, né? Uma das coisas que eu gostaria, já que você relou nesse assunto, em 2021 eu tive uma audiência onde eu fui junto com o representante do Piramba, o filho da...
O Conesse,
filho da Vicente. Isso. E com o Duílio Godoy. E uma das coisas que nós falamos foram da parte da zona rural. O Vinícius Lumertz era secretário do turismo do governo. E uma das coisas que o Vicente falou realmente era essa parte que o Piramba tinha esse objetivo de explorar cada vez mais as áreas naturais, que eram riquíssimas na nossa região e principalmente na parte do perímetro urbano de Garça, né, e principalmente no distrito de Jafa. Né, a gente pega aí até a parte de Lupércio, enfim, tem bastante fazenda que fomenta o turismo nessa parte da zona rural. E eu falo dessa maneira que isso vai trazer um benefício muito grande no seu projeto de lei e que vai casar, querendo ou não, com o objetivo. Né? O trilho do café foi uma das coisas, porque Garça ela tem uma potência tão grande que nessa conversa com o Vinícius Lumertz foi até citado em ser uma das ramificações, pequenas ramificações, que dá o trilho o caminho da fé, né? Que é uma forma, um símbolo, né, do turismo do estado de São Paulo no Brasil inteiro. Enfim, parabéns, Marcelo.
Obrigado, Demar. Um abraço a todos e boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
A mesa informa que o quórum para a aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco de Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Catesse.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 09/2023, em única discussão e votação. Item 4. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 26/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da Lei número 5.435, de 2021, a PPA, e altera o anexo 2A da Lei número 5.480, de 2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 12.680,00, objetivando a utilização do recurso do programa Dinheiro Direto nas Escolas. Em discussão global, projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento ao artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, o sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 185 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores visando a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Catetos.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado, por unanimidade de votos, projeto de lei número 26/2023, em primeira discussão e votação. Item 5. Entre em primeira discussão e votação o projeto de lei número 27/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435 de 2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480 de 2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 80 mil, objetivando a utilização do recurso da emenda parlamentar estadual número 2021.094.23.162. Em discussão global, projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento com o artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, o sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 185 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado, por unanimidade de votos, projeto de lei 27/2023, em primeira discussão e votação. Item 6. Entre em primeira discussão e votação o projeto de lei número 28/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 439.480,00, objetivando a utilização do recurso do Fundeb e do Tesouro. Em discussão global, o projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado, por unanimidade de votos, o projeto de lei número 28/2023, em primeira discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovado na 7ª sessão ordinária de 2023 o requerimento número 190/2023 de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, convocando o diretor superintendente do IAPEN, o senhor Eduardo Rosa, para esclarecer sobre a aplicação dos recursos do IAPEN. Em conformidade do artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Requeiro à mesa de forma regimental e consultado o plenário nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o diretor superintendente, o senhor Eduardo Rosa, para que compareça à 11ª sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de abril de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre a aplicação dos recursos do IAPEN, sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Antônio Franco dos Santos Bacana, vereador PSDB.
De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para a interpelação e o convidado terá igual período para a sua resposta. Oportunizo a palavra aos vereadores, né, em ordem alfabética, no termo do parágrafo 1º do artigo 240. Gostaria de convidar o senhor Eduardo Rosa para ocupar a tribuna. Seja bem-vindo à Casa de Leis, Eduardo.
Eduardo.
Gostaria de abrir a palavra aos senhores vereadores Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho. Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Vou fazer.
Com a palavra, vereador Bacana.
Eduardo, quero agradecer a sua presença aqui. Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas aqui, minha, tá? E de vários assuntos aqui também que já foram discutidos nessa Câmara. Eu sei que você está lá, acho que um ano, né?
Um pouco mais.
Um pouco mais, né? Um pouco mais de um ano. Houve... Eu vou começar perguntando mais coisas pessoal sua com relação à ocupação do cargo, né? Você trabalhava lá no SAI, tá? Gostaria de saber, porque o cargo do IAPEN é um cargo técnico, né? Eu acho que é um cargo que tem que ter um grande conhecimento sobre as questões de investimento, dos cuidados com o recurso que se encontra no saldo do IAPEN, porque é um dinheiro, né, que vai beneficiar, inclusive, você no seu futuro, quando, né, for se aposentar. É um dinheiro que tem que ser aplicado, tem que ser bem cuidado, porque aqui nós temos o Instituto de Previdência Própria do município. Eu gostaria de saber... se você tem alguma formação sobre investimento nessa área, sobre fundos de pensão.
A questão de... Boa noite a todos, mesa, diretores, senhores vereadores, demais presentes, também quem está assistindo a gente aí pela internet. Eu participo do Conselho de Administração do IAPEN desde 2015. Eu comecei a fazer parte do Conselho de Administração. Para assumir a função de diretor superintendente, exigia que no mínimo tivesse formação superior, eu sou formado em Ciências Contábeis, eu no SAI eu exercia a função de responsável pela contabilidade desde 2010 e tinha que também ter uma certificação na parte de investimentos. No caso, a certificação exigida à época era o CPA10. Tanto eu quanto os demais membros do Comitê de Investimentos, todos têm a certificação.
Gente, desculpa interromper, mas está um pouco longe, está dando eco, não está dando para entender direito. Se puder falar um pouquinho melhor, mais perto.
Quanto à certificação exigida à época, quando eu assumi, a certificação era o CPA10, a certificação mínima exigida. Tanto eu quanto os demais membros do Comitê de Investimentos, todos são certificados com o CPA10. E formação superior, os pré-requisitos que a Lei 063 exigiu, era formação superior, conhecimento na área administrativa, contábil, financeira. Como eu já exercia essa função no SAI há mais de 10 anos, então foi considerado como adequada e a certificação mínima é essa, a questão do CPA10. Hoje a portaria do Ministério da Previdência exige uma nova certificação. Ela aceita ainda essa certificação, CPA 10, e tem um prazo para que seja feita essa nova certificação.
Só, eu não entendi. É, qual que é o nome do certificado? Você podia repetir? Desculpa interromper, presidente, mas é que eu não entendi. CPA 10.
CPA 10.
É uma sigla?
Isso, é uma
sigla. Significa o quê? CPA 10.
Essa é uma bacana. Aí não pode, eu sei, mas aí ele tem os 3 minutos para você fazer a pergunta e os 3 minutos para ele responder. Eu vou passar para frente para o próximo vereador, na próxima você faz a pergunta novamente para ele, fazendo um favor. É, doutor Marcelo Miranda, Elaine Oliveira.
Boa noite.
Com a palavra, vereador Elaine Oliveira.
Boa noite, superintendente Eduardo. É muito importante a tua vinda a esta Casa de Leis, especialmente depois que houve aí uma publicação num jornal da nossa cidade, dizendo, narrando fatos relacionados à prestação de contas de 2000, ao análise da saúde do IAPEN de 2021, e trazendo muita preocupação, porque na matéria veiculada pelo jornal, afirmava que a saúde do IAPEN, a saúde financeira do IAPEN, foi avaliada, teve uma péssima avaliação. Então, eu gostaria que o senhor nos explicasse a respeito desta avaliação, no momento em que ela foi feita, quais são as próximas expectativas para a análise de 2022 e até também o que é aquela certificação que o senhor acabou de dizer, eu sei que é uma certificação, o CPA 10, que é do Ministério da Previdência. Obrigada, viu?
Boa noite. Quanto ao que foi divulgado, é o IEGPREV. O IEGPREV que foi divulgado agora recentemente, ele reúne parte de dados do exercício de 2021 e parte dos dados do exercício de 2020. Os dados financeiros são do exercício de 2021 e os dados atuariais, os dados do cálculo atuarial, são de 2020. Então, ele é um pouco desatualizado, essa informação. Inclusive, são esses dados, tanto os financeiros quanto os atuariais, que levaram a encaminhar o projeto de lei da reforma da Previdência, da revisão das alíquotas, que é o plano de custeio. E o próximo estudo que vai ser divulgado do IEGPREV foi concluído agora no dia 31 de março, a gente enviou as informações para o Tribunal de Contas, não sei exatamente o período que eles vão divulgar, até o final desse exercício, provavelmente eles estejam divulgando isso, eles vão apresentar os dados financeiros de 2022 e os dados atuariais de 2021. Então, provavelmente, o resultado também não vai ser muito positivo, porque os dados atuariais de 2021 foram ainda piores do que os de 2020. Em 2020 ainda tinha um superávit, ele veio desde 2019 reduzindo o superávit atuarial. Em 2020 ele tinha um saldo de 37 milhões, 2021 ele fechou com um saldo deficitário, que foi o que levou a fazer os critérios de a implementação, que está na lei complementar lá, o aporte atuarial e outras medidas. Então ele veio de um resultado positivo de 1 milhão em 2020, que está nesse estudo que foi divulgado, para 2021, um déficit atuarial de 37 milhões, que foi criado aquele aporte atuarial de R$2.184.000 durante 25 anos, que está sendo feito, já foi feito ano passado e esse ano está sendo feito mensalmente. Tá. Quanto à certificação, o CPA 10 é uma certificação da Anbima. A Anbima é o órgão que regulamenta essa questão dos investimentos. Não existia anteriormente, até 2021, uma certificação própria para os regimes de previdência, para quem, para os gestores ou para o comitê de investimento. Ele exigia que tivesse uma certificação na área de investimentos. Então, essa certificação, uma das certificações aceitas era o CPA 10, que é o certificado. O pessoal que trabalha em banco, com investimentos, tem que fazer. Você faz um estudo, faz uma prova e emite um certificado que tem validade de 4 anos.
Vereador Fábio Policinani. Vereador Fábio Santos gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo nessa casa mais uma vez. Muito bom poder ter você aqui para tirar as nossas dúvidas, né? Em relação às aplicações, os recursos financeiros que o IAPEN tem na conta, né? De que forma é a aplicação desses dinheiros no sistema financeiro? Existe uma lei para isso? É um órgão que cuida disso? Vocês têm como, vamos dizer assim, falar alguma coisa? Ou vocês têm como intervir nesses investimentos? Eu acho que muitas coisas disso, a população não sabe como funciona esses investimentos, né? O quanto de tempo que ele tem que ficar, né? Ali aplicado para ele render os juros. Se você puder falar para a gente como funciona essa aplicação, esses rendimentos, quem faz isso, acho que seria importante.
Tá. Os investimentos dos regimes de previdência, eles são regulamentados por uma portaria da CMN, a portaria 4963 de 2021. Essa portaria, ela fala, tem os parâmetros lá, até quanto você pode aplicar em cada tipo de investimento. Não são todos os investimentos, um RPPS aplicar nos investimentos, a gente tem que ser, eles têm os pré-requisitos, são próprios para institutos de previdência, não são todos os investimentos que a gente pode. Aí, com base nessas portarias, elas fixam os percentuais. É feita anualmente uma política de investimentos. Nessa política de investimentos, a gente define para o próximo exercício qual percentual a gente vai investir em cada tipo desses investimentos. Existem três categorias: investimentos de renda fixa, são basicamente os investimentos de títulos públicos ou investimentos compra direta de títulos públicos ou investimentos compostos basicamente ou pela sua maior parte de títulos públicos. Investimentos em renda variável, o IAPEN não pode fazer investimentos diretos na Bolsa de Valor. O IAPEN pode comprar cotas de fundos de investimento que têm ações de empresas que negociam na Bolsa de Valor. E investimentos no exterior, são semelhantes aos investimentos de renda variável, só que são fundos de investimentos que têm na sua composição, na sua carteira de investimentos, ativos de empresas com sede no exterior. Hoje, o IAPEN tem 37 aplicações, sendo 18 aplicações na renda fixa, que são esses fundos, títulos públicos e fundos que tem na sua maior parte composição por títulos públicos. Temos 16 aplicações em renda variável, que são fundos de investimentos de empresas na Bolsa. Tem vários setores. A gente tem fundos imobiliários, temos alguns fundos setoriais que são específicos, por exemplo, em construção civil, que só tem na sua carteira composição de um segmento específico, e segmentos multimercados, a maioria, que na carteira do o gestor do fundo, ele escolhe os investimentos que vão compor a carteira de investimento dele.
Vereador Lico, gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Lico.
Boa noite. Seja bem-vindo. O senhor transfere para a gente uma seriedade pelo cargo que o senhor ocupa. Muito importante, quero deixar bem claro isso, senhor. Eu tenho 60 anos, viajei o Brasil, com várias partes do mundo, dirigindo empresas, e eu percebo no senhor, espero que esteja certo, acho que eu estou certo, uma seriedade muito grande pelo cargo que o senhor ocupa. A minha pergunta é a pergunta que a vereadora Elaine e o vereador Fábio fez para o senhor. Se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, o senhor já explicou a respeito do jornal. E realmente o jornal colocou essa matéria para mim tendenciosa. Eu nem olho essas matérias, o senhor quer saber, eu nem dou bola para esse tipo de matéria. Não tem credibilidade, né? E a outra era a diversificação de investimentos que o senhor já explicou, né? Eu sei que a parte técnica, assim, é muito difícil, é mais fácil a gente ir lá no IAPEN e o senhor explicar para a gente. Eu gostaria de ir lá uma hora, né? Porque a gente aprende também, né, senhor, essa parte, a gente conhece um pouco também, mas como o senhor já respondeu para o vereador Fábio e o vereador, a vereadora Elaine, se o senhor quiser fazer alguma ilustração, para mim está boa a resposta, eu devo fazer uma visita para o senhor para ver essa parte de aplicação, que eu gosto muito também, a diversificação nesses investimentos para não correr muito risco. Né?
Bom, agradeço pela... Eu sempre procuro fazer o meu trabalho com seriedade, eu sei o tamanho da responsabilidade e a seriedade que tem que ser lidada à situação. Agora, quanto aos investimentos, só a sistemática de como funciona. Para que o IAPEN faça qualquer tipo de investimento, primeiro a gente faz um credenciamento do banco e do investimento. Esses investimentos, eles têm que passar, a gente tem um contrato com uma empresa especializada em investimentos, a gente pede uma análise desse investimento para consultoria. Ele é submetido, a gente tem um comitê de investimentos, que ele é formado por dois servidores indicados pelo Conselho de Administração, mais dois servidores indicados pelo prefeito. Esse comitê de investimento ele foi formado em 2015 e foi renovado agora no final do mês de março. Houve apenas uma alteração, os membros são os mesmos, é o José Roberto Carvalho, aqui da Câmara, o José Nildo, que era lá do SAE, que hoje é aposentado, o Marcelo Assis, também é lá da prefeitura, e era a Clarice, lá do IAPEN, e hoje é o Paulo, que veio agora a partir do final do mês de março substituir, que é o mais recente membro do grupo, que a Clarice se afastou do SAE, houve essa necessidade. Então, o Paulo veio substituir. Então, qualquer investimento, antes de fazer o investimento, não é decisão do diretor. O diretor apresenta as propostas, a gente acompanha, tem uma metodologia de trabalho com o comitê, a gente repassa informações diariamente, a posição, a evolução, como estão os investimentos, e na hora de fazer um novo investimento, a gente faz. Primeiro, questões burocráticas de credenciamento do banco, do investimento, análise da consultoria, depois apreciação do comitê, o comitê aprovando, ele também é submetido ao conselho de administração. Somente aí ser feito o investimento. Infelizmente, tem alguns investimentos por conta do momento da economia, do momento do mercado, que não apresentam bons resultados. Mas o exercício de 2020 foi difícil, 2021 foi um pouco ainda pior, 2022, o primeiro semestre também foi um resultado ruim. A partir do segundo semestre de 2022, houve uma melhoria, o mercado financeiro melhorou, então começou a ter uma recuperação, uma evolução do patrimônio por conta dos investimentos, eles começaram a apresentar um retorno melhor, ainda longe do ideal, que é a meta atuarial, mas já melhorou em relação aos dois últimos exercícios.
Vereador Lucas, vereador Marquinhos Moreira, vereador Pedro Santos, vereador Rafael José Fabretti, Rodrigo Thiers também não, Tenente Almeida.
Vou fazer.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Parabéns pelo seu trabalho, entendemos que você tem uma grande responsabilidade, mas tenho certeza que com a sua dedicação você vai vencer essas batalhas aí. Queria fazer a pergunta, a responsabilidade sua é grande, mas muitas decisões são tomadas aqui, inclusive com bastante desgaste. Queria saber quais são as expectativas com essas implementações que foram feitas, alíquotas. Quais são as expectativas suas para o desempenho do IAPEN em curto prazo? Obrigado.
Boa noite. Quantas medidas foram tomadas da reforma da Previdência? O ano passado, quando eu estive aqui falando da lei, a gente tinha um déficit atuarial de 37 milhões. Foi instituído aquele aporte atuarial para cobrir esse déficit, só que isso não era suficiente. Se não tivesse feito nenhuma alteração, esse exercício, o cálculo atuarial foi concluído agora, na última semana. Essa situação ia piorar, esse déficit ia dobrar, pelo menos, o valor. Então, com as medidas da reforma da Previdência, dos critérios de aposentadoria e das alíquotas, houve um equilíbrio no fundo previdenciário. Ele não zerou o déficit, aquele déficit de 37 milhões, ele reduziu para 15 milhões, porém, e ele vinha crescendo, 38 milhões por ano, desde 2019. Foram 3 anos seguidos de 38 milhões de déficit. Ele reduziu para 15 milhões, porém, é considerado tecnicamente que há um equilíbrio atuarial, porque tem um plano de cobertura desse déficit atuarial já aprovado em lei em andamento, que é aquele aporte atuarial. Então, houve o equilíbrio, sendo mantido as alíquotas, os critérios e o aporte atuarial durante 25 anos, esse aporte de 2.184 mil. Agora, no fundo financeiro, o impacto, ele reduziu o crescimento, o déficit do fundo financeiro, a insuficiência, o dinheiro que faltava para pagar as despesas do fundo financeiro, ela estava crescendo 20% ao ano. Essa era a preocupação, que é um crescimento desse nível, dificilmente o município ia conseguir arcar com ele por muito tempo. Com essas alterações que foram feitas pela lei, esse crescimento reduziu, ele cresceu apenas 5%, de 2021 para 2022. Então, o resultado das alterações foi positivo e conseguiu manter o déficit dentro do fundo financeiro, dentro de um nível possível de ser coberto e restabelecer um equilíbrio, mesmo que dependendo do aporte atuarial, da continuidade, sem alteração, mas conseguiu estabelecer o equilíbrio atuarial de novo. E agora a gente depende ainda que uma melhoria do cenário financeiro, do mercado financeiro, do retorno dos investimentos, porque também se ele não tiver um bom desempenho, ele vai voltar a dar déficit, porque parte do déficit é coberto com as alíquotas, com os aportes, mas parte disso também depende da evolução dos investimentos. É, só para exemplificar, até 2019, o momento da economia estava bom. 2019 foi o momento que o IAPEN teve o maior retorno de investimentos. O retorno teve cerca de pouco mais de 17 milhões de rentabilidade. Já em 2020, caiu para 3 milhões e meio. 2021 foi negativo, 1 milhão e 175 mil. Agora, já 2022, no primeiro semestre, só deu 400 e poucos mil. E é só que a gente fechou o ano com 7 milhões e meio. Então, a gente conseguiu 7 milhões de rentabilidade no segundo semestre. E esse ano, no, nos primeiros três meses, a gente está conseguindo em torno de 2 milhões
deu,
e...
Deu tempo, Du. É, Ademar? Vereador Antônio Franco Santos Bacana?
Perguntar.
Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, primeiro a gente tem acompanhado aí várias discussões sobre... as questões, né, das responsabilidades do executivo, dos parcelamentos, né? Inclusive, o prefeito atual ficou um ano sem pagar o IAPEN. 10 meses, aliás. Né? Acho que o senhor tem esse conhecimento. Tá? A gente tem vários casos prévios aí de ex-prefeitos que também, igual o prefeito atual, não fez a sua responsabilidade. Quando você pega um recurso que é pago 100% mensal, que é os aportes do Executivo, e parcela isso com a anuência dessa Câmara, tá? Um projeto de lei que veio para essa Câmara e os vereadores votaram favorável ao parcelamento de 10 meses para 60 meses. Isso daí também traz prejuízo para o IAPEN, na sua visão?
Olha, parte sim, mas também de uma outra forma, o saldo dos parcelamentos, ele também é corrigido pela inflação. Então, ele chega bem próximo da rentabilidade. Então, é claro que traz prejuízo, que é um dinheiro que era para estar no caixa do IAPEN, porém acaba num momento difícil da economia, onde os retornos dos investimentos não está sendo tão positivo, então não minimiza um pouco esse impacto, porque ele é corrigido pelo IPCA mais 0,5% ao mês. Então, acaba tendo uma correção próxima ao valor que seria o esperado pelo retorno dos investimentos. É claro que causa, mas tem essa medida de contrapartida aí, então, e eu acho que já é previsto em lei exatamente para isso, para compensar que esse dinheiro era para estar no caixa rendendo, como ele não está, ele é atualizado e acaba sendo a atualização equivalente à rentabilidade. Mas sim, os momentos que deixa de fazer os repasses gera prejuízo para o IAPEN, gera dificuldades e vai acumulando problemas e aí acabam tendo que ser tomadas medidas para fazer essa correção.
Doutor Marcelo Miranda. Com a palavra, vereador doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, Rosa. Seja muito bem-vindo novamente aqui nessa casa. O senhor sempre está elucidando vários pontos importantes. Você comentou algo sobre consultoria, né? Existe, então, uma empresa de consultoria que presta serviços ao IAPEN? É uma primeira pergunta. Se o IAPEN tem um histórico da participação dessas empresas, são várias empresas, né? Quem são os responsáveis por essas empresas? Até depois o possível requerimento que eu possa fazer para está isso, né? E quais são os valores que essas empresas cobram, geralmente, de uma consultoria do IAPEN? Eu sei que é difícil os valores agora, eu entendo que é bem difícil, mas se existe isso que eu estou comentando com o senhor, para depois a gente solicitar em forma de um ofício, um requerimento para o senhor me passar.
Sim, existe uma empresa de consultoria. O contrato com a empresa de consultoria é antigo, não foi alterado desde quando eu entrei lá. Eu tenho um histórico da consultoria desde 2015, que são onde eu analisei os investimentos, já era essa mesma empresa de consultoria. Ela é especializada nisso, em consultoria para regime próprios de previdência. Eu não vou me recordar de cabeça o valor, mas não é um valor muito grande. É, isso é uma obrigação legal. Todos os institutos de previdência têm que ter essa consultoria, esse contrato com a consultoria, e todos os investimentos que são realizados têm que ser submetidos a uma análise dessa consultoria antes da realização dos investimentos.
Vereadora Elaine Oliveira. Vereador Fábio Policinani. Vereador Fábio Santos. Vereador Lico. Vereador Lucas. Vereador Marquinho Moreira. Vereador Pedro Santos. Rafael José Fabretti. Rodrigo Thiés também não. Tenente Almeida. Também não. É, Ademar. Não. Vereador Antônio Franco Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, você deve conversar com o prefeito, né? Até porque você foi uma escolha do executivo para ser o diretor do IAPEM. Então, você deve ter um bom relacionamento com ele, né? Provavelmente. Esse não pagamento desses 10 meses foi aproximadamente, gerou um calote, entre aspas, de quase 4 milhões de reais, esses 10 meses. No seu número, mas eu posso consultar. Certo? Então, ele deixou de pagar quase 4 milhões em apenas 10 meses. Aí ele parcelou isso em 60 meses. Você falou, afirmou aí, aqui não dá para ouvir direito, você está falando um pouco longe do microfone, mas deixou claro que ele gera sim um prejuízo para o Instituto. Então, esse é um fator, né, que até você mesmo não pôde negar. Isso daí foi no ano de 2020, se eu não me engano, que foi no ano de pandemia que ele deu esse calote no IAPEM. Iguais os outros prefeitos que passaram aqui pelo Executivo, quase todos. Só que no ano de 2022, houve uma arrecadação a mais no orçamento do município de 49 milhões a mais. Isso daí é um balanço que eu tenho aqui, um documento, posso apresentar para você. O papel do diretor do IAPEM, né, nesse caso tinha uma lei, pandemia, que se a prefeitura, que não era o caso daqui, tivesse algum problema com receita, poderia deixar de pagar e parcelar. E não era o caso da prefeitura de Garça. Mas o executivo, ele aproveitando da lei, ele joga isso daí para 60 meses, né, prejudicando o IAPEM. E você disse com relação à reforma previdenciária, né, houve um aumento de 11 para 14, de 14 para 16, essa contribuição do servidor público. Porém, o prefeito só passou, né, a aumentar a cota patronal, se eu não me engano, de 2%, né, de 23 para 25, ou de 22 para 25 na ocasião, para tentar um equilíbrio, né, desses aportes. Até próprio, né, fazendo uma... Né, uma analogia, ele aumentou 2 a 3% do valor da cota patronal, porém deu um calote de 10 meses no IAPEM, né, trazendo e causando prejuízo, como você bem deixou claro aí em tribuna. Você, como diretor do IAPEM, algumas irregularidades você não pode cobrar do prefeito? Você tem feito isso com relação a isso, ou você está tranquilo, está tudo certo? Como que é a sua função como diretor do IAPEM, cobrar os direitos do servidor público?
Bom, primeiro, para assumir como diretor do IAPEM, a lei complementar, que também foi aprovada aqui nessa casa, ela especificava que tinha os pré-requisitos, existia uma inscrição, o conselho de administração indicava 3 nomes, e dentre esses 3 nomes o prefeito fazia a escolha. Primeiro ponto. Quando eu assumi a administração do IAPEM, a questão desses meses que ficaram sem recolher a contribuição foram anteriores. Inclusive, quando eu assumi, a lei que fez o parcelamento já tinha sido aprovada. Então, não tem como dizer irregularidade, porque tem uma lei aprovada autorizando parcelar daquela forma. Os parcelamentos estão sendo pagos em dia. Eu não tenho como cobrar dizer que está irregular. Então, eu não entendo, no meu ponto de vista, a partir do momento que eu assumi a administração do IAPEM, todos os repasses necessários, tanto para o fundo financeiro quanto para o fundo previdenciário, estão sendo feitos em dia. Então, eu não vejo ponto que eu possa cobrar, dizer que está sendo feito de forma irregular. Eu não tenho como. Se tem uma lei que autorizou a fazer dessa forma, anterior eu assumi a administração, Eu não posso dizer que ela está irregular, que os parcelamentos são irregulares. Inclusive, após eu assumir, foram feitos aportes para o fundo financeiro, continuam sendo feitos. O segundo semestre de 2021, foi quando eu assumi, 1 de julho de 2021, foi feito em torno de 1.300.000 de aporte para o fundo financeiro. Os parcelamentos foram feitos em dia. A partir de 2022, está sendo feita antecipação das parcelas dos parcelamentos do fundo financeiro. Hoje a gente tem 3 parcelamentos no fundo financeiro e 6 parcelamentos no fundo previdenciário. Todos os pagamentos estão em dia, então eu não tenho como dizer ou falar que está a cobrar alguma coisa nesse sentido, porque elas estão em dia e estão autorizadas em lei.
Vereador Dr. Marcelo Miranda. Tem mais algum vereador que gostaria de fazer? Elaine, com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Eduardo, eu estou aqui com a tela do Tribunal de Contas que traz uns gráficos, né? Estes gráficos, o que eu visualizei aqui é o gráfico do investimento. Em 2019, eles eram um pouco sensíveis, mais altos que 2021. Então, nós tivemos 2019, um gráfico um pouco acima, 2020 sensivelmente menor e em 2021 menor ainda que 2020. Qual é a expectativa dos investimentos? Se esse gráfico volta a crescer, também temos aqui o gráfico da rentabilidade e meta atuarial, que de 2019 e 2020 eles se mantiveram bem abaixo do gráfico de 2021. Qual também a perspectiva para 2022? Porque é muito importante a gente estar aí acompanhando essa rentabilidade, essa meta atuarial. Por tudo que foi dito e explanado por você, se me permite chamá-lo por você, acredita-se que em 2022 esse gráfico é tendente a crescer e ser maior de 2021. Obrigada.
Desde 2019, até 2019, o patrimônio de IAP veio crescendo, porque a receita era maior que a despesa, porque não tinha tantos aposentados no fundo previdenciário, então ele arrecadava mais do que pagava, e o retorno dos investimentos estava, principalmente em 2019, foi o melhor momento do investimento, teve em torno de 17 milhões de rentabilidade no ano. Agora, 2020, quando começou a pandemia, foi falado aqui nessa casa várias vezes, no mês de fevereiro de 2020 a Bolsa caiu 10%, depois no mês de março ela caiu 30%. Então houve uma grande perda. Aí fechou o ano de 2020 com a redução do patrimônio, que o investimento, que foi a rentabilidade, foi 17 milhões em 2019, caiu para 3 milhões em 2020. E isso também aumentou as despesas. Se for comparar o quanto o IAPEN arrecadou em 2020 e quanto ele pagou, aumentou a despesa. Então, teve uma redução do patrimônio, parte por conta da redução da rentabilidade e parte por conta do aumento da despesa. 2021, a situação foi ainda pior. 2021, a rentabilidade foi negativa, no total do ano. Reduziu a rentabilidade em torno de 1.175.000. Nenhum dos índices de investimento, qual o IAPEN pode aplicar, chegou próximo à meta de rentabilidade. A meta de rentabilidade do ano era 16%. A Bolsa fechou 11,93% negativo. Os investimentos que apresentaram o maior percentual no ano, 4,57%. Então, quer dizer, impossível algum investimento chegar perto disso. A carteira de investimentos do IAPEN, ela é composta hoje cerca de 80% renda fixa. A renda fixa está atingindo meta atuarial. A renda variável em torno de 15% e investimentos no exterior cerca de 5%. O grande problema da rentabilidade hoje são esses investimentos da renda variável, que a Bolsa vem apresentando resultados negativos. Na prática, está tendo a desvalorização, não a perda, porque as quantidades de cotas continuam lá, mas elas desvalorizaram, então esses recursos estão valendo menos hoje. Agora, a questão do retorno dos investimentos. 2022, falei, o primeiro semestre continuou ruim, mas o segundo semestre já foi melhor. Ele deu 7 milhões e meio de rentabilidade. A gente já encerrou 2022 com 154 milhões de reais. A gente tinha encerrado 2021 com 147 e hoje estamos com 158 milhões. Então, nesse ano já foi de 154 para 158. no segundo semestre do ano passado e esse começo de ano, não tem sido muito bom, mas ele já começou a apresentar uma melhora. Ele voltou a ter um crescimento. Dificilmente vai ter um crescimento no mesmo patamar que tinha lá para trás, pelo momento da economia. Não há previsão no curto prazo, principalmente na parte de renda variável, de melhorar tanto assim. Mas está sendo possível conseguir chegar bem próximo da meta.
Fábio Licinani, Fábio Santos, Lico, Lucas Cateto, Marquinhos Moreira, Pedro Santos não, Rafael Fabretti não, Rodrigo Thierres também não, Tenente Almeida, Ademar, vereador Antônio Franco Santos Bacana, com a palavra Bacana.
Bom, a gente está falando de vários assuntos que trouxe, né, um déficit no cálculo atuarial. Estou aqui com uma planilha aberta aqui de alguns requerimentos que eu fiz, não sei se foi para você, talvez pode ter sido a resposta sua ou do seu Luiz, que antes era o diretor lá do IABEM. Mas houve várias discussões aqui também que causou prejuízo, né, para o saldo do IABEM, com relação à segregação de massas, né? Você tinha um número em cada fundo, o fundo previdenciário, na ocasião, acho que você é do conselho, você deve saber, né, do que eu estou falando, era do conselho, você é presidente agora do conselho, e naquela ocasião, o fundo financeiro era superavitário, o fundo previdenciário, desculpa, era superavitário. Aí, os prefeitos, como eles tinham a obrigação da cota patronal de pagar as vidas que tinha no fundo financeiro e também um pouco no fundo previdenciário, eles fez essa segregação de massa. Ele acabou, né, passando vidas para o fundo previdenciário e daí causou um déficit nessa ocasião. Essa responsabilidade o senhor como presidente assumiria? Se o prefeito passasse as vidas, tal, o senhor não questionaria?
Olha, foram duas compras de vida, eu não vou lembrar a quantidade de compras de vida. Isso. A segregação de massa ela foi criada em 2012. As compras de vida, a primeira compra de vida foi feita em 2016. A segunda compra de vida, em 2019. Foram transferidos servidores. O fundo previdenciário, ele tinha mais recursos do que ele precisava para garantir os benefícios. Aí a lei permitia... Então, a lei permitia que fosse feito. Foi feito um estudo e foi feita uma lei autorizando. Isso foi em 2019 a última, então é difícil eu responder se faria ou não. Hoje não cabe mais fazer essas compras de vidas, a situação não permite. Mas à época, o estudo atuarial apontou que era possível e a lei autorizou.
Perfeito, Eduardo, obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não? Eduardo... gostaria de agradecer em nome da Câmara Municipal de Garça sua presença aqui. A sua explanação foi de extrema importância para nós vereadores poder tirar algumas dúvidas aí.
Você saiu bacana, por isso que eu estou encerrando. Eu perguntei.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Não, eu tenho mais perguntas. Eu só saí ali porque eu tive uma ligação aqui.
Então, mas é que Vossa Excelência fez a pergunta para o convidado. E o convidado estava respondendo para Vossa Excelência.
Não, tá
Vossa Excelência
a Câmara inteira.
Então, Vossa Excelência saiu para lá e Sim. Ele acabou de responder. Eu perguntei para o plenário se tinha mais algum vereador para fazer uso da palavra e ninguém respondeu. Por isso que eu estou fazendo...
Então,
consulta fazendo...
o plenário, que eu tenho mais perguntas.
Pode Vossa, Vossa Excelência ainda tem a pergunta para fazer?
Tem.
Tá. Então, Eduardo, voltando ao assunto novamente, o vereador teve que se ausentar um pouquinho na sua resposta. Ele vai fazer outra pergunta para você, tá bom? Obrigado pela compreensão. Com a palavra, vereador Bacana.
Tá. Bom, desculpa, eu tive que sair rapidamente ali. Eu peço desculpa para você, mas a questão da resposta a gente já sabe, né, que vários prefeitos tirou vidas de um fundo e passou para outro para que o próprio instituto, né, ele fizesse os aportes, mas daí, na ocasião, houve vários questionamentos, né, inclusive do ex-diretor superintendente do IAPEM, sobre a obrigação do executivo. Isso foi uma pauta de várias discussões, porque quando há déficit em qualquer fundo que haja dentro do IAPEM, o prefeito ele tem a obrigação de fazer esses aportes, né? Então essa era a discussão naquela ocasião. É, hoje está acontecendo isso, ele está aportando esses déficits, se há déficit ou se não há, como gostaria que você me explicasse essa responsabilidade do executivo sobre os aportes. Muito obrigado.
Sim. O fundo financeiro é assim, vamos tratar de duas formas. O fundo financeiro, ele apura insuficiência financeira, que a receita que a gente tem no mês e a despesa que a gente tem no mês. O que falta, o município tem que aportar. Esse aporte hoje está em torno de próximo a R$500 mil por mês. Ele está sendo feito regularmente. Eu solicito, a gente fecha a folha de pagamento, tem o valor que a gente, da arrecadação, a gente vê a diferença, faz a solicitação e a prefeitura, a lei que foi aprovada no final do ano passado, ela faz um rateio desse aporte, o SAI ficou responsável por parte, em torno de 10%, a prefeitura pelos outros 90%. Então, está sendo feito esse aporte, todas as despesas estão sendo pagas em dia. O fundo financeiro ele é controlado dessa forma, é um fluxo de caixa, o dinheiro que entra e o dinheiro que vai sair. O que falta, o município tem a obrigação de completar para manter as despesas em dia. Tá. O fundo previdenciário, o cálculo atuarial de 2021 aprontou um déficit de 38 milhões. A gente trouxe aqui naquele projeto de lei duas medidas, uma para equacionamento desse déficit, que foi aquele aporte atuarial no valor de R$2.184.000, que ele vai ter que ser feito até 2046, durante 25 anos. Essa foi a primeira medida para cobrir o déficit que já estava consolidado lá em 31 de dezembro de 2021. E para diminuir essa divergência entre as receitas e despesas e continuar, para evitar que continuasse tendo esse déficit, gerando esse déficit, porque daqui a pouco ele ia chegar num patamar que o município não ia conseguir arcar, ia ter que destinar recursos de outras áreas para cobrir isso. Então foi feita a revisão, a gente chama tecnicamente de revisão do plano de custeio. Essa revisão do plano de custeio, ela vinha sendo apontada no cálculo atuarial desde 2019. Eu assumi o IAPEN dia 1º de julho de 2021. Então, eu já peguei todas essas situações. Eu já peguei a pandemia, a questão, aquela divergência de entendimento que tinha entre o IAPEN, o Executivo e a própria Câmara, que foi pauta de diversas sessões, de diversas questões para resolver. A pandemia provocando a queda da rentabilidade dos investimentos, déficit financeiro no fundo financeiro, falta de dinheiro para pagar, inclusive algumas questões por falta de entendimento entre os órgãos pendentes para resolver, e a questão do déficit atuarial. Então, após conseguir fazer o levantamento dessas informações, foi o que eu solicitei. Primeiramente, pedi para o prefeito que fizesse o projeto de lei, atendendo o que estava sendo solicitado no cálculo atuarial, que era a revisão do plano de custeio, a implementação da reforma da Previdência e a implementação do aporte atuarial, que era para cobrir o déficit. Isso foi feito, foi aprovado aqui no final do ano passado e todos os repasses, todas as contribuições estão sendo feitas. Então, hoje está mantendo o equilíbrio por conta disso, está tudo em dia. Ainda temos um desafio grande pela frente, que o cenário não é fácil daqui para frente, mas já é um pouco melhor do que o que eu encontrei quando eu assumi.
Vereador Antônio Franco de Santos Bacana, gostaria de fazer uso da palavra?
Senhor presidente, eu quero agradecer a presença do Eduardo aqui nessa casa. Tá? Até peço desculpa aqui, estou resolvendo algum problema também aqui, mas eu acho que esse assunto IAPEN é um assunto bem técnico, né? E que muitos não entendem, né, o que acontece com relação a essas questões de aplicação. Eu vou fazer a última pergunta para você sobre a questão de aplicação. Eu não entendo muito de aplicação de fundo de pensão, né, em bancos, que vocês fazem para obter lucro, né? O IAPEN precisa ter lucro. Investimentos seguros, né? Em alguns bancos, em certos valores, eu até faço algumas aplicações, né, que não gera risco para o dinheiro aplicado, e tem algumas aplicações que gera até de 0,94%, tem algumas que gera perto de 1%, eu posso até te falar, né, mas eu não sei se há um valor muito grande, né, no caso que tem hoje aplicado esse recurso no IAPEN. Você disse que teve um saldo, eu acho que o ano passado, eu estou aqui com a planilha, em um fundo, acho que deve ser um fundo financeiro, eu preciso só ler aqui se é um fundo financeiro, mas você pode explicar se é o previdenciário. deu um superávit de 1 milhão e pouco. Né? Isso daí é aplicação e tem alguns pagamentos. Deixa eu pegar aqui para você. Perfeito. Só para você entender aqui. Foi sua resposta mesmo. Obrigado. Só para não ter dúvidas, né? Ó. Eu fiz um requerimento e daí está aqui a resposta sua. Acho que você vai recordar. Você diz assim, ó, sumário executivo. O presente estudo reúne informações fornecidas pela unidade gestora do regime próprio de previdência social relativas às características biodemográficas e administrativas da massa de segurados, associados a demais informações de ordem financeira administrativa, aplicando procedimentos preconizados pela legislação vigente com a finalidade de demonstrar a situação financeira e atuarial do plano de benefícios previdenciários e estabelecer as bases necessárias a perseguição do equilíbrio financeiro atuarial do plano. Desenvolvimento do relatório expõe em detalhe o quadro que relata o momento do plano de benefícios assim assumido. Aí tem aqui, ó, ativos garantidores do plano, 164.975.000, mais uns quebrados aqui. Previsões matemáticas, 188.284.000, depois eu posso passar a planilha para você. Compensação previdenciária, deve ser os aportes aí de 24.347.000 e uns quebrados aqui. Resultado atuarial, 1.069.500 e tal. Tá? Esse é o cálculo, né? Você acha que deve lembrar essa tabela, né?
Não, esse é o balanço atuarial do exercício de 2020. Esse é o balanço atuarial do plano previdenciário do exercício de 2020. Esse plano previdenciário, em 2019, ele tinha um superávit de 78 milhões, se não me foge a memória. Só que ele veio a partir de 2018. 2019, 2020 e 2021. Ele foi dando déficit. Aí esse valor foi reduzindo. No primeiro ano caiu para 38 milhões. No segundo ano caiu para 1 milhão positivo, que é esse saldo que está aí. E no fechamento de 2021, ele já encerrou o exercício com um déficit de 37, próximo a 38 milhões. Isso é o balanço atuarial do exercício de 2021, do plano previdenciário. Essa questão da compensação financeira, esse é o repasse que o INSS faz referente aos servidores que contribuíram parte da sua carreira para o regime geral e parte para o IAPEN. Quando eles aposentam, a gente, pelo IAPEN, a gente solicita o INSS, eles fazem um repasse. E esse valor que está aí de 30 e poucos milhões é a provisão, a previsão que o atuário faz que vai ser pago a esses servidores durante o período que eles vão receber a aposentadoria deles. Então, esse aí é o resultado atuarial de 2020. Em 2021, ele já ficou deficitário em 37 milhões, quase 38 milhões. Agora, no balanço atuarial, ele foi concluído agora recentemente, ele reduziu para 15 milhões deficitários, só que tem o plano de equacionamento de déficit que está aprovado na lei complementar 088, que é o aporte atuarial de 2.184, eles geram a redução de 30 milhões nesse déficit. Então ele passou de um resultado negativo de 15 milhões para um resultado positivo de 14 milhões, considerando o plano de equacionamento de déficit. Não sei se eu respondi exatamente ao seu questionamento.
Vereador Bacana, gostaria de fazer uso da palavra novamente?
Senhor presidente, aliás, é um assunto que serve como audiência pública, esse assunto. Então, tem mais pessoas aqui para, até inclusive, são pauta de requerimentos meu de convocação. Eu vou encerrar, tá, para não atrasar muito a sessão, que a gente continue em outro assunto importante também, que é a relação ao trânsito do município. Mas eu acho que o assunto IAPEN é importante, até para a gente colocar, né, a situação em evidência para o próprio servidor público, que ele que é o maior interessado. Queria agradecer ao Eduardo pela presença, tá? Acho que as respostas, ela foi suficiente, gerou algumas dúvidas em algumas questões, mas agradeço sua presença aqui na Câmara, espero que a gente possa, eu faço parte da Comissão de Finanças aqui da Câmara, vou conversar com os parceiros aqui, né, da nossa comissão para poder realizar uma audiência pública para a gente poder tirar mais dúvidas com relação aos investimentos próprios do IAPEN, investimentos que fizeram e perderam dinheiro, também trouxe prejuízo para o IAPEN, acho que você sabe muito bem do que eu estou falando. Enfim, são vários assuntos importantes, né? Para deixar claro, fazer uma soma total e ver realmente o maior culpado nesse cálculo atuarial pelo déficit que se encontra hoje no IAPEN. Muito obrigado, Eduardo, e que você tenha uma ótima noite e continue desenvolvendo o seu trabalho na frente do IAPEN.
Oi, Eduardo. Novamente, eu quero agradecer em nome da Câmara Municipal de Garça sua presença aqui hoje. Foi de extrema importância, como eu disse para você. E só tenho a agradecer pelo esclarecimento que você trouxe para nós aqui. Obrigado, uma boa noite, viu? Pode falar, Eduardo.
Eu só queria falar, a gente está fazendo uma reformulação no site do IAPEN e todas essas questões referentes a cálculo atuarial, relatório dos investimentos, nós estamos começando a disponibilizar. Então, nós vamos estar disponibilizando tanto o histórico dos exercícios anteriores quanto os atuais, mensalmente. Então, a gente está começando a reformular e já tem alguns relatórios desses dos investimentos, da posição atual e a posição histórica, tanto de cálculo atuarial como de relatório de investimentos, como aquelas planilhas de controle de fundo. A gente está começando a disponibilizar para que isso fique público para quem quiser acessar todas essas informações.
Beleza, Eduardo. Muito obrigado pela informação. Então, uma boa noite. Considerando que foi aprovado na 8ª sessão ordinária de 2023 o requerimento número 214/2023 de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, convocando o diretor de trânsito, senhor Gilberto Barbosa, para esclarecer sobre assuntos do Departamento de Trânsito do nosso município. Em conformidade do artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Requeiro à mesa, na forma regimental, consultado o plenário nos termos do artigo 17, inciso 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o diretor de trânsito, senhor Gilberto Barbosa, para que compareça na 11ª sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de abril de 2023, a partir das 17h15, para que preste esclarecimentos sobre os assuntos do Departamento de Trânsito de nosso município. Sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Antônio Franco Santos Bacana, vereador PSDB.
De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo de 3 minutos e o convidado terá igual período para sua resposta. Gostaria de convidar o diretor de trânsito, Gilberto Barbosa, para fazer uso da tribuna. Boa noite, Gilberto. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Garça, tá? Gostaria de abrir a palavra aos senhores vereadores. Ademar? Não. Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, primeiro agradecer a presença do tenente aqui na Câmara, né? Gostaria de fazer algumas perguntas, são vários questionamentos, inclusive acho que você deve ter respondido um requerimento de moradores do Jardim Paineiras, né? A gente está aqui na Câmara e quando somos questionados, esse é o dever do vereador de responder para a sociedade, né? Porque, na verdade, o representante da população escolhidos são os vereadores. Então, nós somos voz aqui de 46 mil ou 42 mil habitantes aqui nessa casa de lei. Eu sempre deixo claro aqui que, às vezes, não por você, mas por algumas pessoas é desconfortável a convocação. Mas, na verdade, nós somos eleitos para a pessoa, né, para ser a voz dessa população. Então, isso talvez seja um incômodo, mas é pertinente. A gente está aqui convocando, espero que o senhor não se sinta ofendido pela convocação, né? Mas, com relação a essas mudanças que estão acontecendo no trânsito, elas são feitas por pedido do prefeito, do conselho de trânsito ou a iniciativa própria da secretaria de trânsito? Secretaria, né, do setor, o departamento de trânsito, né? Eu acho que é departamento de trânsito. Gostaria assim. Então, vou repetir novamente a pergunta. Essas mudanças estão sendo feitas por uma avaliação do conselho, do prefeito ou do departamento de trânsito do município?
Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra estar sempre aqui com vocês, pessoas do bem, pessoas importantíssimas para o município. E se me chamaram aqui porque eu devo gozar dessa honra. Então, muito obrigado pela oportunidade. Então vamos lá, respondendo a tua pergunta, com relação às mudanças na cidade, elas acontecem devido aos pedidos que chegam ao departamento. Muitos deles, até através da Câmara Municipal, dos requerimentos, indicação, todos eles são colocados em pauta e vai para o Conselho de Trânsito. Dentro do Conselho de Trânsito, esses assuntos são discutidos, muitas vezes não são resolvidos numa primeira reunião, eles são levados a campo para se fazer pesquisa, para ir ao local, estudar a melhor alternativa, e depois sim, ela é apresentada e, se aprovada, vai para execução. Normalmente, viu, bacana? Normalmente o prefeito ele não participa, ele não tem nenhuma ligação direta, tá? Isso aí é feito diretamente no Conselho de Trânsito e o departamento.
Vereador Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fabinho Policinani, Fábio Santos. Com a palavra, o vereador Fábio Santos.
Obrigado, Elaine. Olá, Gil. Seja bem-vindo aqui nessa casa. Muito bom ter você com a gente aqui nessa noite, poder tirar as dúvidas, né, da gente. Muito bom poder ter você aqui. A dúvida é a seguinte, você falou sobre esse conselho de trânsito, né, que existe no município, né, junto com ele no, vocês tomam as decisões, né, para o nosso município. E essas decisões, como que é o investimento, no caso dessas decisões, no caso de lombada, placa, semáforo, quando é necessário fazer esses investimentos? É tudo pelo município, com a própria, vamos dizer assim, a arrecadação do município, ou tem os convênios também com o Estado que possa fazer esse investimento? Como é que funciona isso daí?
Bom, nós não temos dinheiro de fora para investir no trânsito, infelizmente. Então, todos os recursos investidos em sinalização, quebra-molas, em todo o departamento de trânsito é feito com recursos do trânsito. Isso tem uma lei própria, uma lei que determina, e nós não podemos fugir dessa realidade. E com relação às discussões sobre aprovação ou não, nós nos baseamos nas resoluções do CONTRAN. Então tem quebra-molas, estou falando o apelido do redutor, tá? Redutor de velocidade. Existe as normativas do CONTRAN, resolução do CONTRAN, que fala sobre as medidas, os locais que elas poderão ser instaladas, além das condições que proíbem a colocação de um redutor de velocidade. Como, por exemplo, a menos de 30 metros de uma esquina. Como, por exemplo, em uma curva. Como, por exemplo, em um desnível acima de 6%, em aclive ou declive. Então, tem uma série de coisas que são analisadas e, sendo possível e aprovada, a gente encaminha para o setor de obras que executa a obra.
Tá bom. Vereador Lico, com a palavra o vereador Lico.
Boa noite, Gilberto. Gilberto, vou ser bem prático e objetivo para quem nos ouve e para a população. O Conselho de Trânsito é formado por quantas pessoas, tá? E se são pessoas indicadas, qual é o procedimento para essas pessoas entrarem, né, ou comporem esse Conselho de Trânsito? Porque muitas pessoas às vezes perguntam, até a gente, né, no dia a dia, a gente não sabe nem, na realidade, explicar. Entendeu? Você pode falar alguma coisa sobre isso aí para a gente?
Sim, com o maior prazer. O nosso Conselho de Trânsito, muito atuante, é composto por representantes da sociedade. Nós temos representante dos clubes de serviço, hoje, é o senhor Nilson Bataglia. Nós temos representantes da Associação Comercial Industrial de Garça, que por sinal é o presidente, Fábio Dias, presidente do Conselho de Trânsito. Nós temos representantes do Departamento de Trânsito, representante da Câmara Municipal, isso está na resolução, embora não participe, mas temos um representante nomeado da Câmara. Seria ótimo se a gente pudesse restabelecer essa participação. E também outros representantes, sempre da sociedade.
Concluído? Vereador Lucas, vereador Marquinhos Moreira. Com a palavra, o vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, Gilberto. Seja bem-vindo aqui sempre, né? E a gente agradece o apoio e responsabilidade sempre aí, junto com os vereadores, né, passando um respaldo. Muitas situações aí do trânsito, né? Acredito que esse ela é muito importante. Gilberto, duas perguntas aqui. Quais as dificuldades que o setor tem para exercer um serviço melhor na cidade? É a primeira pergunta, quais as dificuldades do setor? E queria pedir para você comentar um pouquinho sobre a Avenida Presidente Vargas e a Labieno, sobre o fluxo de caminhões. Quais as tratativas, o que vai ser resolvido naquela parte ali?
Bom, eu acho que o trânsito, nós precisamos falar um pouco que o trânsito de uma cidade, ele é dinâmico, ele está sempre mudando. Então, não há o que se pensar, falar, não, sempre foi assim, deveria ser assim. Não, constantemente está sendo alterado alguma coisa na cidade. Sempre é um supermercado, uma igreja, uma escola, uma creche, sempre tem alterações que muda a dinâmica do trânsito. E aí começam a aparecer os problemas que chegam até vocês, chegam até a população que faz as suas reclamações, e todas elas são analisadas. Todas. Requerimentos, indicações, protocolos de pessoas da comunidade, todos eles vão para o Conselho de Trânsito. Então, o trânsito ele está em constante evolução. Então, nós precisamos aceitar que é necessário sempre estar fazendo mudanças. Por quê? A nossa prioridade é a defesa, é a integridade das pessoas, da população, principalmente daqueles mais frágeis, os idosos, crianças. Então, a grande preocupação nossa, não diria salvar vidas, mas é assegurar a integridade dessas pessoas, favorecendo através de mudanças, de melhorias no trânsito. Então, eu peço a todos que continuem tendo essa visão de segurança, colocando em prática, levando para o Conselho, levando para o Departamento de Trânsito, que só assim nós vamos reduzir os índices de acidentes e com certeza dar mais qualidade de vida para a população. Então, eu recebo com bons olhos todos esses pedidos. Isso são, para nós, são sugestões construtivas. E com relação à Avenida Presidente Vargas, você tocou num assunto que é o assunto do momento. É a travessia dos caminhões pela cidade de Garça, desviando dos pedágios rodoviários. E isso vem causando o maior transtorno para a nossa cidade. Com os danos à malha asfáltica, aos cabeamentos, causando muito transtorno para a população. Isso tem que ser feito, precisa ser feito alguma coisa. E nós temos, inclusive, vários pedidos de vereadores, vários requerimentos, pedindo uma solução. Então, nós devemos apresentar agora, nos próximos dias, uma proposta para ser ainda discutida, claro, com os interessados. Se possível...
Acabou o tempo. Vereador Pedro Santos. Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Por exemplo, boa tarde, tudo bem? Acredito que é onde que o senhor iria chegar com o senhor estava explanando. Eu vi agora à tarde que a prefeitura postou que o senhor está estudando implantar um pedágio no município para os caminhões. Então, o senhor pode concluir o raciocínio da resposta do Marquinhos e falar um pouquinho também dessa ideia de implantar esse pedágio aqui no município de Garça.
Obrigado, Pedro. Bom, essa proposta é uma proposta de cobrança de pedágio municipal eletrônico. Então, nós não temos que criar nenhuma praça de pedágio, uma estrutura grande, cara, nada disso. A proposta é fazer um sistema de cobrança eletronicamente através de aplicativo, onde o motorista da carreta, eu falo carreta porque esse pedágio ele vai servir apenas para caminhões acima de 3 eixos, ou seja, os caminhões grandes que causam transtorno para a cidade. E eles terão que pagar o pedágio, porém, os caminhões de Garça ou aqueles que vêm a Garça fazer alguma entrega ou alguma coleta, teriam isenção 100%. Essa é a nossa proposta. Com isso, a gente pretende reduzir a passagem de caminhões que desviam dos pedágios rodoviários, trazendo todo esse transtorno para os nossos munícipes. Mas eu gostaria de lembrar que esse assunto ainda vai ser amplamente discutido, inclusive através de audiência pública. Tá bom?
Vereador Rafael Frabete. Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Boa noite, Gilberto. Seja muito bem-vindo aqui na Câmara Municipal de Garça. Um assunto que geralmente traz bastante questionamento, que é o trânsito, né? Eu queria ser, assim, eu percebo que, inclusive, queria pedir desculpa, que a hora que o Bacana fez a pergunta, acho que a pergunta do Bacana é relacionada à minha, mas ele estava atendendo o munícipe na porta, me chamou aqui, então peço desculpa de não ter ouvido sua resposta, mas vamos fortalecer a pergunta e introduzir uma outra para a gente poder ter uma resposta mais completa. Eu percebo que, às vezes, eu então vou ter que pedir a justificativa desses pedidos, dessas alterações, dessas ruas aqui, para a gente aprender um pouco com elas, porque quando o pedido é do vereador, eu posso pegar quase todos os meus requerimentos, na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, é negado pelo conselho, né? E percebo que quando o pedido é feito, às vezes, pela própria secretaria, ou pela diretoria ali, ou por alguém que está ali dentro do setor, rapidamente tem a aprovação e tem o resultado. Então, a gente acaba, às vezes, pensando o porquê dessa diferença. Vou dar um exemplo dos caminhões mesmo. Você falou que é um momento, que é uma coisa que está no momento em Garça, mas não, esse problema tem desde 2017. Acho que o primeiro, eu acabei de puxar os requerimentos aqui, meu primeiro requerimento falando do caminhão foi em 2017, inclusive com essa ideia. Né? Então, na época, a resposta do Conselho de Trânsito, a resposta da própria secretaria, é que ia estudar, que ia ver, que existia uma possível ilegalidade nesse tipo de cobrança municipal. Eu tenho até a resposta, tenho todas aqui. Mas percebo que agora, por exemplo, ela pode ser implantada 6 anos depois, sendo que ela já tinha sido uma ideia dada, inclusive com um projeto enviado para a Secretaria em 2017. Então, vou ter que começar a pedir as justificativas feitas pelo senhor e pelos outros membros, para a gente aprender a justificar um pouco melhor nossos pedidos, para que a gente possa ter aí também um êxito como vereador. Porque, veja bem, eu sempre falo isso para todo mundo aqui, não é uma crítica, tá, Gilberto? Nosso pedido não é do vereador Rafael, né? É da população que procura o vereador Rafael. E às vezes o conselho também pode se equivocar, né? Como todo mundo pode. É exemplo da mudança que nós tivemos agora no SAAI, que a mudança era a mão contrária até o SAAI. Depois de uma semana mudaram e o início ali permitiu que voltasse do SAAI para entrar no Ilmar. Ou seja, o conselho aprovou aquela alteração e depois voltou atrás e mudou, né? Porque agora pode voltar do SAAI para ali. Então, meu único questionamento é que, às vezes, o pedido do vereador, a resposta vem bem copicola, né, falando que o conselho vai estudar, mas que o resultado, geralmente, a gente acaba não tendo. E as mudanças que são propostas, às vezes, pela própria secretaria, o que é natural também, o resultado é um pouco mais rápido e a gente acaba ficando sem ação nessa função. Então, eu vou fazer aqui, então, inclusive, o pedido dessas justificativas para eu aprender com elas. E queria que o senhor falasse um pouquinho também a respeito disso.
Bom, eu gostaria de dizer que não existe essa escolha desse ou daquele assunto. O que acontece, às vezes, é um assunto que é um caso que tenha um pouco mais de prioridade do que o outro. Isso pode ser analisado na frente ou não. Eu acredito que isso possa acontecer. Mas deixar de atender porque não é da secretaria, isso não tem sentido algum. Talvez esteja aparecendo isso para você, mas não existe. E qual que é a outra pergunta mesmo?
Desculpa, presidente. Ele perguntou qual é a segunda pergunta, vou ter que reiterar. Posso, presidente?
Só um...
Pois não.
Tá. Sobre o caminhão, né? Nós estamos discutindo há 6 anos, inclusive, eu acabei de pegar aqui, o meu primeiro requerimento foi em 2017, inclusive com essa ideia de pedágio municipal. Só que a resposta vinha sempre que aí tinha impossibilidades, e agora é possível. Então, essa diferença de tratamento da ideia que eu queria saber.
Então, eu estou no Departamento de Trânsito há apenas 2 anos. Eu acredito que esse assunto já venha se arrastando há muitos anos, até em outras administrações, e que não havia essa possibilidade ou esse interesse em enfrentar esse problema como ele deve ser enfrentado. Esse assunto já passou pelo jurídico, já vem sendo muito falado aí em exemplos de outras cidades, que eu acho que isso tem ajudado muito a chegar na solução, porque até então nós não tínhamos outros exemplos. E recentemente vários municípios começaram a divulgar a colocação dessas câmeras de cobranças, que tem um nome em inglês, inclusive. É isso aí. E agora deu essa abertura, deu essa ideia para que a gente colocasse isso em prática. Tá? Então, eu acredito que esse assunto vem mesmo sendo arrastado por muito tempo. Mas agora chegou a hora de resolver. E vai ser resolvido.
Vereador Rodrigo Gutierrez, Tenente Almeida. Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
Boa noite, Gilberto. Seja bem-vindo a esta casa. O assunto é muito importante. Nós falamos aqui em saúde pública. Inclusive, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2021 nós tivemos aí um registro de 31.461 mortes no trânsito. Isso é mais do que uma guerra. Os motociclistas com 12.011 óbitos, 6.887 vítimas fatais de automóveis, 5.120 mortes de atropelamento. Então aí mostra a importância do assunto e mostra também a nossa falta de educação no trânsito. Nós somos motoristas com defeitos, dirigimos muitas vezes de forma incorreta. Então, as mudanças, Gilberto, implantadas no município, inclusive a fiscalização, isso é de suma importância. Muito obrigado.
Então, só complementando, não sei se os senhores já fizeram essa pesquisa, mas no ano passado, 2022, nós tivemos só em Garça 150 acidentes envolvendo 181 veículos. E isso resultou em 77 pessoas feridas. Nós estamos falando de acidentes com vítima. Nós não estamos contando aquelas batidinhas que só servem para seguradora. Não. Acidentes com vítima. 150 acidentes com 77 pessoas feridas. E, infelizmente, 3 óbitos em 2022, ano passado. Agora, comparando ao ano anterior, 2021, nós tivemos 6 óbitos. Município, na cidade, urbano. 2020, 5 óbitos. Tá? Então, graças a Deus, em 2022 deu uma caidinha para 3, mas isso aqui era para ter caído para 0. Nós não podemos aceitar número nenhum nessa linha de óbitos. E para isso que nós estamos aqui, trabalhando firmes, fazendo as mudanças necessárias, aplicando os remédios amargos, mas com o objetivo de trazer mais tranquilidade para as pessoas. E graças a muitos de vocês aqui que têm me apoiado, que têm trabalhado junto, têm me ligado todos os dias, a gente vai chegar lá. Então eu conto com a participação de todos vocês e acho muito importante esse combate às causas da violência no trânsito.
Ademar, não. Antônio Franco de Santos, bacana. Bacana, gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, ô tenente, o senhor tem a gente sabe, né? Estamos aqui na casa faz muito tempo, a gente tem conhecimento desse conselho. Esse conselho é nomeado pelo prefeito, né? O prefeito tem a obrigação de nomear os conselhos. Então, provavelmente, ele indica pessoas que são ligadas a ele ou próximas a ele, né? O senhor já foi do Conselho de Trânsito também, né? Indicado pelo prefeito. É, inclusive, é bom deixar claro isso, que o conselho é escolhido pelo prefeito, não é a população que coloca o conselho lá. Então, são decisões, né? Meio que tomadas junto com o executivo. Porque se ele nomeia pessoas da sua confiança e tem a decisão, então está junto. É um grupo, né? É um grupo que toma a decisão em conjunto. Então, não tem como desvincular isso. E qualquer outro prefeito que vai nomear conselho, ele está vinculado com o executivo, né? Então, veja bem, então são decisões tomadas em conjunto aí, né? E até deixo claro aqui que muitas decisões, entre aspas, são decisões do prefeito, sim, porque ele que determina e ele é responsável pelo uso e parcelamento de solo do município. Então, ele coloca pessoas que são da sua confiança, mas ele tem por obrigação também zelar pelas essas questões específicas de trânsito pela sociedade. Houve uma mudança de trânsito na rua, acho que é a rua Peroba, se eu não me engano, lá, e os moradores não gostaram da mudança do trânsito. Isso é claro, tanto é que você tem uma relação de nomes das pessoas que moram ali há muitos anos, né, e que cobram essa mudança de trânsito. O que foi pedido sempre ali foi redutores de velocidade, e isso nunca foi feito, não por essa gestão e nem por outras gestões. Porque o que vai parar um pouco ali a velocidade dos veículos é os redutores de velocidade. Todo mundo sabe que ali é uma via longa, é uma rua bem longa, então os veículos pegam a velocidade ali. O senhor consultou os moradores para fazer essa mudança? Porque a gente fala de audiência pública, né? Toda mudança que existe no bairro, respeitando aí os critérios, né, de um governo, tem que haver audiência pública, né, para pelo menos consultar a população local se estão de acordo com a mudança. Gostaria que o senhor explicasse essa situação dessa mudança.
Bom, ali naquele local, entroncamento das ruas Guarantã com... Esqueci o nome daquela rua, a rua que sai da rotatória, Aroeira, não. O cruzamento... Peraí, vamos falar assim, ó, o cruzamento da Guarantã com aquela esquina da Escola Orani. É o nome de árvore ali, mas sumiu agora. Ali houve vários acidentes por conta dos veículos que vinham no sentido centro, bairro centro, e não conseguiam fazer a curva e acabavam entrando em cima daqueles prismas que faz a divisão da avenida. Inclusive, nós tivemos pedidos daqui da Câmara pedindo uma solução para o caso. E depois de várias discussões, de vários estudos, chegou-se à conclusão que nós precisamos reduzir o movimento daquelas ruas. Foram criados novos bairros e isso acabou aumentando o trânsito, o tráfego de veículos. E chegou-se à conclusão que a melhor opção seria a transformação de mão única da Guarantã e agora, mais daqui uns próximos dias, da Rua Peroba, fazendo o sistema binário, uma que vai e uma que vem. Tudo isso sem gerar nenhum transtorno para os moradores, porque não tem prejuízo à mobilidade. Tem uma rua que vai, tem uma rua que vem. Então nós precisamos pensar na segurança, primeiramente. Tem crianças, idosos, familiares ali. Nós precisamos cada vez mais levar qualidade de vida para esse povo. E nada mais justo que a gente fazer de reduzir a quantidade de veículos, dividindo com as ruas laterais. Esse foi o nosso objetivo. Tá bom?
Dr. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fábio Policinani, Fábio Santos, Lico, com a palavra, vereador Lico.
Gilberto. Há uns 4 meses atrás, eu tive um questionamento muito forte dentro da conveniência do postão sobre o trânsito de caminhões na cidade. E naquela oportunidade, eu procurei dentro do executivo, né? Falando até com o próprio prefeito, se me falha a memória, e me disseram naquela oportunidade que era ilegal a cobrança, né? Por meio de penalidades a esses caminhões, direito de ir e vir dentro da cidade. E essa foi a resposta que eu tive. Mas hoje eu fico feliz com o teu pronunciamento. Né? Você falou que já foi analisado pelo departamento jurídico, tá? E pelo jeito, parece que nós vamos ter aí um resultado, né? Da aplicação dessa penalidade aos caminhões acima de 3 eixos, né? São os caminhões pesados mesmo que detonam, né, todas as rodovias, tanto é que nas rodovias estaduais e federais tem os postos de pesagem, né, que são feitos também visando, né, a ultrapassagem de peso, né? E aqui, pelo que eu vejo, nós teremos aí... O senhor pode me corrigir depois, tá? Se eu estiver enganado. Aí nós vamos ter uma possibilidade aí agora, dentro desse estudo, Almeida, de cobrança dessa penalidade, que seria a multa acima de 3 eixos. E a gente vê que hoje a tecnologia está muito avançada. Hoje, para você ter uma ideia, a gente esteve viajando esses dias aí atrás, a gente grava a placa de veículos a 200 por hora. E consegue dar um retorno em 15 segundos, bater uma foto, né? Então está muito avançado. Então eu vejo isso aí com bons olhos. Se a gente fizer uma implantação e comunicar, né, dentro do próprio... dos trevos, né, que vai ter essa cobrança para a pessoa ficar sabendo, né, dessa multa, né, até para orientação dos caminhões, né, porque tem, às vezes as pessoas trabalham, o frete está tão embaixo aí, mas eu vejo com bons olhos essa afirmação do senhor que vai poder ser feito, e vamos estudar uma tecnologia boa que dá para coordenar muito bem isso aí.
Sim, Lico, hoje tudo isso aí pode ser feito através de câmeras interligadas ao sistema do Estado, que é isso que ainda está nos atrasando um pouquinho. O nosso TI está fazendo os estudos técnicos para a implantação dessas câmeras. Talvez a gente consiga até aproveitar as câmeras do Estado que temos nas entradas da cidade. E se tudo der certo, logo logo a gente poderá apresentar esse projeto para análise dos senhores, da população, de todos que tiverem interesse pelo assunto. Tá? Acredito que a gente vai começar a enxergar uma luz aí no fim do túnel com relação à problemática aí dos caminhões.
Vereador Lucas, Marquinho Moreira, Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Sargento, só queria colocar um ponto aqui. A fala que o senhor falou sobre os conselhos,
Acho que é interessante a gente trazer também a informação que o senhor colocou aqui, porque a Câmara também tem um membro. Só que o vereador é impedido por lei de participar desses conselhos. Então, quando o senhor fala assim, a Câmara deveria ter, que fique bem claro que o vereador não pode participar. É apenas os funcionários efetivos da casa, que fique claro. E lembrando que nós temos no município de Garça mais de 20, 30 conselhos. É conselho da educação, do idoso, da saúde, da alimentação escolar, de drogas, da criança. Tem uma infinidade de conselhos. E esses conselhos têm todos o mesmo formato. 50% de representantes da sociedade civil e 50% de representantes do poder público. Lembrando que a sociedade civil, infelizmente, não participa muito dos conselhos ativamente. E a prefeitura tem a voz ativa dentro desses conselhos, porque a maioria desses membros que frequentam os conselhos ativamente para dar quórum são funcionários públicos. Então a administração tem um poder muito grande dentro da decisão desses conselhos. Lembrando ainda que os conselhos que estão em funcionamento hoje com reuniões, com quórums, são aqueles de interesse do município. E aqueles ao qual o município disponibiliza os funcionários a saírem dos seus setores e participarem dos conselhos. Mas se nós pegarmos uma grande quantidade de conselhos hoje, eles estão sem funcionamento. Porque não dá quórum, porque não tem reunião. Nós estamos falando da segurança pública nas escolas, tem um conselho aí que não tem reunião, porque não era de interesse do município até acontecer esses fatos. Então, o conselho, ele é importante, ele é participativo, democrático, mas ele, por conta desse sistema, ele, na minha visão, às vezes chega a ser falho. Porque a última voz desses conselhos sempre pesa a administração. E não é nessa gestão, sempre foi. Né? A gente sabe de uma realidade, eu gostaria de trazer essas informações, que não é somente o conselho que decide sozinho e tudo mais. Nós sabemos que a administração tem peso em, não só no de trânsito, mas em todos os demais conselhos. E sobre a pergunta muito pertinente que o Bacana falou sobre os redutores de velocidade na rua Guarantã e na rua Peroba, eu penso que a rua ela é muito extensa. Infelizmente, os moradores que moram ali no início de cada rua, quando ela se tornar realmente contramão, vão sofrer muito para fazer o contorno lá embaixo, porque não é igual uma rua, por exemplo, o Frei Aurélio, que o quarteirão é pequeno. Infelizmente, o Jardim Paineiras, pelo seu formato, ele é muito extenso. Gostaria de saber se o senhor não acha que isso vai prejudicar os moradores que terão que dar a volta lá embaixo e depois voltar para sentido centro.
Ok, Pedro. Eu achei pertinente a sua lembrança aí com relação ao representante do conselho. Realmente, nunca foi vereador. Sempre os representantes foram funcionários da Câmara. E que seria ótimo, né, se a gente tivesse um representante aí à altura, retornando e participando com a gente. Com relação ao número de participantes da sociedade civil, do poder público, para nós é indiferente. O importante é que tenha participação popular. Quanto mais pessoas, representantes dos diversos segmentos da sociedade, melhor e mais legítimo fica o conselho. Concordo com você. Tá? E com relação à Rua Guarantã, as mudanças, não tem que, eu não sei se não ficou bem entendido, mas só é mão única a Rua Guarantã e a Rua Peroba. As travessas são duplas, então não precisa ir muito longe para fazer o retorno. Alguns metros você já tem um retorno. Então isso acredito que não vá trazer nenhum transtorno. Em princípio. Acontece que toda mudança, nos primeiros dias, ela gera um desconforto para as pessoas que estão acostumadas com aquilo. Principalmente aqui, cidade pequena, pacata, parece, né? Pacata. Mas as coisas acontecem. De repente, acontecem as coisas. Eu acredito que esse aí não é não vai ser um problema difícil para os moradores andar alguns metros e fazer o retorno. Mesmo porque não vai precisar ir lá no final do bairro. As travessas são livres. E outra, essa mão única, seria apenas até a travessa da Praça do Cristo, só, onde tem mais movimento. Tá? Dessa forma a gente pode garantir mais segurança para o pessoal lá. Tá bom?
Rafael José Fabretti, com a palavra, o vereador Rafael.
Bom, eu vou mais uma vez aqui, presidente Gilberto, militar em favor do Legislativo, né, que essa é a minha função também como vereador. Pedir encarecidamente e também aproveitar a presença do Fábio Dias aqui, presidente do Conselho, de que a gente pede como legislador, então, que a atenção aos pedidos dos vereadores sejam um pouco mais avaliadas a partir dos próximos, então, vamos dizer assim. Não estou falando que não tinha, mas eu peço essa atenção, porque o problema, Gilberto, eu descobri nesses últimos 7 anos estando aqui, que chega primeiro na Câmara Municipal. Antes de chegar lá, antes de chegar no Poder Executivo, chega primeiro na população através da Câmara Municipal. Nós temos 13 representantes de cada bairro aqui, de cada região, e aquela reclamação, ela chega primeiro na Câmara sempre. O problema sempre chega aqui primeiro, e isso é uma coisa que eu aprendi nesses últimos 7 anos, né? E há 6 anos atrás, quando a gente havia esse pedido do caminhão, que é essa minha colocação, se tivesse sido talvez avaliado esse pedido, inclusive com a própria ideia que vocês estão usando agora, que a ideia era a cidade de Bombinhas, por exemplo, que já utiliza desse formato de cobrança free flow há mais de 7 anos. Então a ideia era essa. Se tivesse sido naquele momento, através do conselho, do poder executivo ali, da secretaria, avaliado que de fato era um pedido válido, a gente teria economizado muito recurso público com a malha asfáltica ou a perturbação do sossego do morador. Então, assim, um pedido que a Câmara, não Rafael não, tá? A Câmara, porque acho que tem requerimento de Lico, Reginaldo, Pedro, Bacana, Rodrigo, acho que tem requerimento de todos os vereadores tratando do assunto caminhão. Então, quando a gente fala de prioridade, como você disse, Rafael, às vezes não é a prioridade, tenho certeza que esse assunto já era prioridade naquele momento. Mas, através do pedido da Câmara, não foi possível a gente evoluir durante esses 6 anos, né? Então, tanto de transtorno que nós percorremos durante esses 6 anos com fios rompidos, com malha asfáltica, transtorno financeiro, porque a gente tem que investir. Então, pedir encarecidamente que, às vezes, o pedido daqui da Câmara Municipal, do legislador, seja avaliado através do justificativo, da mesma forma que é avaliado pedidos de outros setores. Porque, como eu disse, o problema chega primeiro aqui. E a gente pode, talvez, economizar dinheiro público se escutar uma opinião. Sei que não são todos que são bons, que não são todos que dá para ser aplicado, viu, Gilberto? Mas esse assunto prova-se que era necessário e que dava para ser aplicado, tanto que está sendo feito agora. Agradeço.
Obrigado, Rafael. Concordo com você que se a gente tivesse discutido esse assunto, se a população tivesse discutido esse assunto há 10, 7, 8 anos atrás, hoje a gente estaria discutindo coisas mais avançadas, né? Nós estaríamos discutindo outros assuntos tão importantes quanto. Então, concordo com você e vamos procurar melhorar cada vez mais.
Rodrigo Thierres, não. Tenente Almeida, com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Ô Gilberto, eu vou fazer aqui uma exposição de um fato. Talvez não seja uma pergunta, mas talvez você esteja por dentro do assunto. Eu considero aquele trecho lá é um problema para o trânsito, que é o trecho ali da FATEC. Já tivemos lá acidentes, tivemos vítimas fatais. E, para mim, eu não sou engenheiro, né? Não tenho conhecimento técnico, mas desde o início daquele projeto eu já não concordava com ele. Pela segurança. Nós estamos falando aqui em segurança. Nós estamos falando em benevolência para esse ou para aquele proprietário de imóveis. Mas dá para se fazer ali uma mudança e beneficiar a todos, trazer segurança. Eu fiz um ofício para o Departamento de Estrada de Rodagem, não tive resposta ainda, fiz um requerimento também, por último aí, mas nós já tivemos problemas lá atrás, que eles vieram aí, mas nada resolveram. Né? Então eu gostaria de saber, deixar registrado isso, que eu não me conformo com aquele trecho lá. E não vou desistir dos pedidos, sabe? Então eu peço que vocês me ajudem nessa questão, porque ali tem que ser melhorado. Nós temos ali nós temos ali comerciantes, nós temos ali uma faculdade, nós temos ali uma via de acesso para outra via de muito movimento. Então nós precisamos melhorar aquilo ali, porque ali o problema ali é para ciclista, é para pedestre, é para todos, o trânsito de modo geral. Precisa melhorar muito ali. Obrigado.
realmente ali é um dos problemas mais sérios de Garça, devido à alta velocidade que são empregados nos veículos que adentram a cidade. Nós tivemos ali um acidente gravíssimo com vítima fatal, devido a um veículo que saiu na contramão ali. E naqueles dias tivemos uma reunião com o superintendente do DR lá no local. E ficou decidido que, em princípio, a nossa ideia seria fechar o local, fechar aquela saída. Mas aí vieram os comerciantes e moradores do bairro José Ribeiro, que disseram que não, que deveríamos procurar uma outra solução, um paliativo, que reduzisse a velocidade, mas que não fechasse aquela saída, porque muitas vezes é o único acesso a algumas empresas que tem ali pela região da escola agrícola. Então chegamos a demarcar os pontos onde deveriam ser feitos redutores de velocidade, antes do cruzamento em nível. Então, se tivéssemos lá um redutor antes e um depois do cruzamento em nível, os veículos teriam que passar numa velocidade menor, condizente com o perigo de travessia. Se houvesse algum acidente, seria um acidente de menor proporção. Então, ficou decidido nesse primeiro encontro nosso, foi feita essa demarcação e o superintendente levou para realização, inclusive com reforço de sinalização. Acontece que houve um desencontro de informações, de comunicação. Começou a demorar para se fazer o que a gente havia combinado. Houve cobranças da prefeitura ao DR. E quando... Aí vieram mais outros chefões do DR no local. E chegando lá, ele disse: mas nós não podemos fazer esse redutor de velocidade. Mas como não? Nós não podemos, tem pedido da Câmara, a Câmara está pedindo para que se feche esse local aqui. Falei: ah, bom, então isso aí já é outra coisa. Isso aí chegou depois lá na mão deles e eles usaram para dizer que não iriam fazer o redutor, instalar os redutores de velocidades. E simplesmente fizeram aquela melhoria de sinalização, aquele reforço de sinalização, que nada impede de...
Acabou o tempo. Ademar Antônio Franco de Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, o senhor falou de segurança, né? Faixa não representa segurança, na minha opinião, né? Porque as pessoas, ela sempre ultrapassa a faixa, né? O que mudança de trânsito, eu não vejo segurança, a não ser que tenha locais que reduzam a velocidade. Eu fiz um requerimento dia 14/6/2021, acho que o senhor não vai lembrar, né, que deve ser tanto requerimento, mas eu tenho as informações aqui, sobre redutor de velocidade na rua Guarantã. Então, assim, a resposta, né, do executivo, não sei se é o senhor que responde, mas sempre vem a assinatura do prefeito, então provavelmente passa por ele deve ler, né? Ou ele assina e não lê, muitas vezes, né? Porque provavelmente deve ser isso, né? Porque, fazendo uma analogia com os alimentos no chão, e jogando no chão, avisei um monte de vezes, ele assinou, tem 6 requerimentos aí, e acabou vencendo. Por que que vocês não fazem o redutor de velocidade numa rua tão grande igual aquela? E consulta com os moradores, né? Eu acho que não deve ter sido feito, porque moradores lá não gostaram da aprovação dessa mudança de mão. Como eu já disse, o conselho é nomeado pelo prefeito, né? Então, entre aspas, até para julgar a multa lá, as pessoas ganham salário lá. Não sei se está ganhando ainda. Mas antes ele nomeava e ganhava lá, que eu tenho, né, resposta aqui. Então, assim, nessa questão das multas, a pessoa não está de graça lá. Está ganhando. E é escolhido pelo prefeito. Então, não deixa de ser um cargo remunerado.
Com relação a redutores velocísticos, o senhor trabalhou lá, né? Não sei se o senhor era remunerado, provavelmente devia ser, né? Não sei, na época que o senhor julgava as multas lá. Hoje o senhor está como diretor, né? Antes, como uma das pessoas que julgavam lá os processos, e hoje como diretor de trânsito. Então o senhor está, o senhor não é novo nessa questão de trânsito aqui do município. Com relação a redutor de velocidade, por que que vocês falam de segurança e não colocam redutor de velocidade, principalmente nessa rua, que já que o senhor falou que houve vários acidentes lá, inúmeros acidentes. Por que que não tomou nenhuma providência com relação a isso?
Bom, eu não posso responder por coisas muito, muito antigas, mas os pedidos de redutores são julgados pelo Conselho Municipal de Trânsito, que não é remunerado. Vamos lembrar que o Conselho Municipal de Trânsito é um grupo de voluntários, representantes da sociedade, que ajuda a julgar os pedidos. Agora, a JARI é outra coisa. A junta administrativa que julga os recursos de multas. Isso é outra coisa. Esse sim, possui uma remuneração. Eu fiz parte desse grupo, sim, no passado, no outro governo. Comecei no governo Faneco, a convite dele, e trabalhei muito lá. E atualmente não, que agora eu estou no... Participei também dos conselhos municipais de trânsito, desde o tempo que eu estava na ativa, na Polícia Militar, e hoje eu estou aí como diretor do Departamento de Trânsito. Mas os pedidos, eles podem ser reanalisados, sim, viu, bacana? Podem ser reanalisados, cada época é uma situação, se for necessário, ele poderá, sim, ser julgado novamente. Nós temos um caso aqui de um pedido de moradores da rua Prefeito Durval Alves de Souza, ali no Salgueiro, que pediram por mão única. E o conselho discutiu e não aceitou. Houve umas opiniões contrárias e acabou não aceitando, num primeiro momento. Agora nós tivemos um outro pedido, também dos moradores, apoiados aí por um vereador, inclusive, através de um requerimento, e ele foi julgado novamente, e o pessoal analisou de outro ângulo e percebeu que realmente a população ali tem razão. Eles querem mais segurança, eles não estão querendo prejudicar a mobilidade de ninguém, eles querem apenas mais segurança. E com relação aos quebra-molas, os redutores de velocidade, nós temos aí aproximadamente uns 20 aprovados pelo Conselho, aguardando a execução junto à Secretaria de Obras. Então, muitos pedidos de vocês que foram aprovados se encontram numa fila para execução. Tá? Eu não sei falar os endereços agora, porque eu não estou com eles em mãos, mas tem muitos deles que foram aprovados e estão lá aguardando a...
Vereador Dr. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fábio Policinani, Fábio Santos, Lico, Lucas Cateto, não, Marquinho Moreira, Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Sargento, algum tempo atrás nós aprovamos aqui nessa casa, fiz um projeto de lei para regularizar aquelas paradas de 15 minutos que tem na frente das farmácias, né, que existiam essas paradas, só que não era regularizado por lei. E incluir também para os 15 minutos na frente das clínicas veterinárias. Então, hoje em dia, até na clínica veterinária, nós temos uma parada para descer ali os animaizinhos que estão com problema de saúde e tudo mais. Lá no posto de saúde, vou pegar o nome do posto aqui, que ele é meio difícil de falar. Asdrúbal Borges de Barros, que é aquele do lado da ambulância ali. Foi alterado alguns pontos ali do trânsito. E fiz um requerimento algum tempo recente agora, por conta da vaga de estacionamento. Ali tem idoso, ali tem cadeirante, que vai até ali, né, para fazer atendimento, e a vaga não tem mais ali de preferencial ali na frente do posto. Tem a possibilidade de resolver isso o quanto antes?
Pedro, esse seu pedido, por coincidência, está na minha mesa, para execução nos próximos dias. É, nós temos um, foi bom você tocar nesse assunto, porque aquela rua Brigadeiro Machado, que é a rua do antigo postão, né? Agora eles, com esse nome, Asdrúbal, Dr. Asdrúbal, está muito carregado, o movimento ali está muito forte, devido à existência ali do departamento de transportes da prefeitura, as ambulâncias, farmácia popular, farmácia municipal, secretaria de saúde. Então o espaço ali está muito disputado. Nós temos uma vaga em frente ao Asdrúbal, que é uma vaga para curta duração. Aliás, embarque e desembarque. Embarque e desembarque. Ou seja, é uma vaga rápida. Poderia ser também a de curta duração. E logo à frente nós temos, passando aquela entradinha das ambulâncias, nós temos ali vagas para idosos. E depois, mais para frente, vaga para deficientes. Nós podemos sim colocar essa vaga de curta duração para aumentar a possibilidade, a movimentação dos veículos sem ficar parado ali o dia todo. Então, o grande problema é aquele veículo que estaciona de manhã e só sai à tarde. Ele ocupa a vaga o dia inteiro e as pessoas que precisam frequentar aquele lugar acabam se sacrificando. Mas o seu pedido está na mesa para ser executado, tá?
Rafael José Fabrite, não. Rodrigo Thierres, não. Tenente Almeida, com a palavra o vereador Tenente Almeida.
Gilberto, não é, é só para deixar registrado aqui sobre aquela questão lá da FATEC. Eu, no meu pedido, eu fiz ali para o DR um ofício solicitando uma rotatória ali na final daquela rua Edson Pouca, ali pra, na esquina da empresa do trator ali. Então ali eu pedi uma rotatória, porque uma rotatória ali já também, por si só, já diminui a velocidade. Outra coisa que eu pedi também é a construção de acostamento. Ali tem ponto de ônibus, o ônibus para sobre a pista. Como é que um projeto desse pode avançar numa situação dessa? Compromete totalmente a segurança. Então eu espero que o poder público veja essa situação. O DR reaveja aquele projeto lá, porque naquelas condições, até quando vai ficar aquilo lá? A gente sabe que lá é um gargalo para nós, é um problema, tem que ser resolvido. Obrigado.
Só reforçando as suas palavras, o comerciante ali da frente, dessa empresa de tratores, disse que na época que fizeram aquela rodovia ali, aquela avenida, ele ofereceu o terreno dele para se fazer essa, utilizar o espaço particular dele para se fazer isso aí. Não sei se era possível, se era legal, se não era, então não vamos entrar nesse mérito, mas você vê que a população ela tenta ajudar. Tá bom?
Vereador Ademar, não. Vereador Antônio Franco Santos Bacana.
Bom.
Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, primeiro vou colocar o assunto aí do Almeida, já discutir aqui. Primeiro que o DR, né? Ele tem total domínio por fazer um acostamento ali. Primeiro que tem comércio ali que vai perder parte da terra. Tem um tanto de metro ali, não, nem precisa ceder. O DR ele pode próprio desapropriar, porque pertence à vicinal ali, não é do município. Tanto é que está sendo discutido aqui pelo DR. Aquela obra que foi feita ali, já falei aqui no requerimento do vereador Almeida, que primeiro para fazer acostamento do lado direito indo daqui para lá tem que tirar os postes, né? E colocar o poste no meio do canteiro. Isso é um fato. Então foi um projeto mal feito? Foi, aquilo ali é projeto de eleição. É projeto de final de mandato. Para dizer que duplicou e fez alguma coisa. Como acontece com todos os prefeitos. São projeto político. Não tem nenhum interesse em beneficiar a população, né? Com relação a isso daí, é claro, o senhor pode consultar que o DR ele tem domínio ali para se apropriar. Inclusive vai ter, o exemplo, o campo lá, aquela rotatória ali. Ali, se for fazer acostamento, tem que entrar no campo do... Onde o pessoal joga bola, no campo sintético ali. Então, está claro, né? Acho que o setor de planejamento aqui, o secretário está aqui, ele sabe o que eu estou falando. Outra coisa que o... Você vai me desculpar, o diretor, mas o senhor entrou em contradição com relação a levar segurança para os munícipes, né? Se realmente o seu setor e o prefeito quer segurança para o munícipe e sabe que o redutor de velocidade reduz a velocidade que o nome já diz e não faz, então, a me desculpar, não tem preocupação nenhuma com o munícipe. E o senhor mesmo colocou aí, fez sua colocação, que aquela rua foi palco de muitos acidentes, né? Então, acho que segurança tem que ser prioridade, já que o senhor também colocou aí que preserva a segurança da população. Mas o poder público ele é lento em todos os setores, não só no trânsito, mas em todos, né? Não vou falar que é culpa sua, que às vezes o senhor faz o pedido, né? E o dinheiro talvez, né, não tenha. Mas o setor do senhor arrecadou muito com multas na cidade. Depois que instalou esses fiscais de trânsito, eu acho que o senhor ali tem uma receita muito alta ali. Até os carros e motos que o senhor apresentou, né? O seu setor apresentou lá na frente da prefeitura, foi com multa de trânsito que foram aplicadas. Então esse recurso é para isso. Comprou carro, né? Comprou tudo, é tudo multando as pessoas, onerando as pessoas. Não estou falando que está errado, mas se a lei permite, tudo bem, vamos canetar, né? E as prioridades estão ficando para trás. Essa é a minha opinião.
Só complementando a resposta, a legislação sobre redutores de velocidade, ela diz o seguinte, que não que seja proibido a colocação de redutores, mas que ele deve ser colocado em último caso. Nós devemos primeiro analisar as condições da via para possíveis dispositivos que ajudam a reduzir, como por exemplo, mini rotatórias, rotatórias, radares, mudança de sentido de direção e outros, para depois se falar em redutores, em tipo quebra-mola. Isso é que fala a resolução.
Queria comunicar aos senhores vereadores que restam 6 minutos ainda da duração do requerimento. Vamos dar sequência no caso até ver se o vereador quer fazer uso da palavra. Vereador Fábio Policinani. Vereador Fábio Santos.
Não.
Vereador Marquinhos Moreira. Rodrigo Thierres também não. Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Bom, só para esclarecer, né, o que o diretor aí disse sobre quem ganha salário, né, lá. Não, eu não falei que é o conselho ganha, deixei bem claro aqui. Eu falei que o senhor fez parte lá da questão de julgar as multas e o senhor recebia salário, né. E o senhor saiu da Jara e veio para diretor. O senhor falou que foi membro do conselho desde a época do FANEP. Então o senhor conhece, né, o trânsito aqui do município. Claro que o senhor tem, né? O senhor é um ex-policial, conhece o trânsito, até concordo, né? Nessa questão do senhor fazer parte hoje do departamento e com relação àquilo que o senhor entende. Mas tem muitas pessoas ali que não sabem nada sobre trânsito e está ali. E até pessoas que estão julgando, eu tenho a relação do passado, que fazia parte até de grupos políticos, o senhor também fazia parte, né? E eu fiz um requerimento, eu não sei se eu me recordo, um projeto de lei. Quem fazia parte de grupo político não poderia estar trabalhando, né, e julgando as pessoas. Eu acho que nem sei. Vou até colocar outro requerimento aqui perguntando se tem ainda pessoas que fazem parte de grupo político ali dentro, né? Que o senhor era do partido e fazia parte também lá dentro. Então, são questões que tem que ser analisado também e ser julgado. Porque é proibido isso, tá? Pelo menos que o diretor aqui, o diretor não, o procurador jurídico da casa, ele, naquela época, ele contestou isso daí. Tá? Não sei se o senhor tem esse conhecimento, né? Mas, enfim, são regras e normas e leis que têm que ser respeitadas. Mas, em alguns momentos, o próprio executivo passa por cima da lei porque acha que é dono da cidade. E, na verdade, não são donos da cidade, são servidores públicos. O nome já diz, são servidores da própria sociedade. Então, é só para esclarecer que eu não falei que o conselho ganhava para ser conselho. Eu falei que o pessoal que julgava a multa ganhava e ganha ainda. Se eu não me engano, deve receber. E eu vou até fazer um requerimento, perguntar qual que é o valor que esse pessoal está recebendo por mês e quantas reuniões que são feitas por mês nessa JARE, para saber quanto que está sendo pago o dia dessas pessoas para participar, né, desse conselho aí, desse grupo aí, que julga as botas no município. Mas era só isso, era só para esclarecer.
O senhor tem 3 minutos para responder?
Tá. É, só confirmando essa questão aí de participação na JARE, de quem tinha alguma filiação política, isso aconteceu alguns anos atrás, e quando houve esse questionamento, eu me lembro que a prefeitura corrigiu. Ela trocou os membros que, porventura, tinham alguma filiação político-partidária.
Beleza. Restam ainda 2 minutos. Bacana, gostaria de fazer uso da palavra. 1 minuto, então, para a pergunta e 1 minuto para a resposta, fazendo favor.
É, bom, só para finalizar com essa resposta sua, não. Muitas pessoas desfiliaram do partido para continuar lá, né? Algumas, né? Mas enfim, então não foi o prefeito que regularizou, a lei que determinava essa regularização. Então, só para deixar claro. Bom, faltando poucos minutos, queria agradecer a presença do senhor aqui nessa casa, né? Acho que é importante, sim, a gente estar podendo questionar as pessoas, né? E bom para esclarecer também para as pessoas que estão do outro lado aí, saber como funciona, né, os servidores públicos dentro do município. Obrigado, tenente, e Deus abençoe sua vida.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Gilberto, gostaria de agradecer em nome da Câmara Municipal de Garça, a sua presença aqui hoje foi de extrema importância para questionamento dos vereadores, né, alguma dúvida na mudança de trânsito, e desejar a você uma boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui.
Boa noite, eu que agradeço.
Obrigado, Gilberto. Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 51/2023, Fabinho Policinani, sugerindo ao prefeito que realize a instalação de um redutor de velocidades na rua Antônio Leal de Oliveira, na altura do numeral 334. Indicação número 52/2023, Elane Oliveira, sugerindo ao prefeito que disponibilize aos motoristas de ambulância do município os cursos de condutor de transporte de emergência e o curso especializado para condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros. Indicação número 53/2023, Antônio Franco Santos Bacana, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de colocar uma via logradouro ou próprio público o nome do senhor Takeshi Toyota, patriarca da tradicional família Toyota, a qual gerou muitos empregos em nossa cidade. Indicação número 54/2023, Helene Oliveira, sugerindo ao prefeito realizar um programa de castração de cães e gatos com protetores e ONGs de nossa cidade, além de disponibilizar uma unidade veterinária móvel no centro cirúrgico móvel, gastromóvel, percorrendo os bairros da cidade, atendendo as organizações não governamentais, ONGs, que atuem na saúde animal e protetores cadastrados junto à municipalidade. Indicação número 55/2023, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de mais pontos de tomada no interior do cemitério municipal. Indicação número 56/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de câmeras de monitoramento no estacionamento do terminal rodoviário, visando trazer mais segurança ao local. Indicação número 57/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar estudos visando a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Faustina com Rua Maria Isabel. Indicação número 58/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de lixeiras na Praça Tancredo Neves. Indicação número 59, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de mais câmeras de segurança na MF Professor Cláudia Maria Rodrigues Aroni, tendo em vista que há poucas câmeras no local. Indicação número 60/2023, Fábio Santos, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de colocar em uma via logradouro ou próprio público o nome do querido e já saudoso padre Cecílio Davi. Indicação número 61/2023, Fábio Santos, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de colocar em uma via logradoura ou próprio público o nome da senhora Virgília de Lourdes de Jesus.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 292/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar um semáforo no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco com Heitor Penteado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 293/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre contratação de empresa de publicidade.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 294/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a instalação de estruturas metálicas nas calçadas da região central.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 295/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia das notas fiscais de compras para o cemitério municipal de janeiro a março do ano do corrente ano.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 296/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao presidente da Câmara Municipal informações sobre a utilização do carro oficial, pagamento de estadia e viagens de vereadores durante a 20ª legislatura 2021 em diante.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 297/2023, Fabinho Policinani, solicitando que seja convocado o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, senhor Júlio César Martins, para que compareça na 19ª sessão ordinária a ser realizado no dia 12 de junho de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre a aprovação de empreendimentos e demais trabalhos de sua secretaria.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 298/2023, Lico, solicitando voto de congratulações e aplausos ao estúdio de dança Jéssica Bortaliero e todas as alunas pela conquista do primeiro lugar na competição Festival Livre de Dança 2023, que ocorreu no dia 26 de março no Teatro Municipal na cidade de Marília.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 299/2023, Lico, solicitando voto de congratulações e aplausos ao empresário Gustavo Vila pela doação de dezenas de caixas de chocolates às crianças carentes do município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 300/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos à Secretaria Municipal de Saúde por ter cadastrado a unidade de pronto atendimento UPA no programa de boas práticas em cardiologia.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 301/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos à deputada estadual Letícia Aguiar pelo envio e destinação de equipamentos para as crianças da FAI.
Consulta
estendendo
o senhor
os votos ao Dr. Armando e o senhor Jovaldo Mendonça, que intermediaram essa conquista.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 302/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando que seja convocada a secretária municipal de saúde, senhora Deise Regina Serapião Grejo, para que compareça à 19ª sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de junho de 2023, a partir das 17h15, para que peça esclarecimento sobre os trabalhos de sua secretaria.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 303/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando que seja convocado o senhor Fábio Henrique Lopes Mingatos, diretor do Departamento de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, para que compareça na 19ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 2 de junho de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre os trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 304/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando que seja convocada a senhora Mariângela Rosário Agostini, representante da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, para que compareça a 19ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 12 de junho de 2023, a partir das 17h15, para que preste esclarecimento sobre os trabalhos da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 305/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando que seja convocado o diretor do Departamento de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde, Sr. Valdir da Silva Júnior, para que compareça na 12ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 24 de abril de 2023, a partir das 17h15, para que preste esclarecimento sobre o atendimento da ambulância.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 306/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando voto de pesar pelo falecimento do senhor Takeshi Toyota, patriarca da tradicional família Toyota, a qual gerou muitos empregos em nossa cidade.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento número 307/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando voto de pesar em razão do falecimento da professora da Escola Estadual Tomazia Montoro, no bairro Vila Sônia, na Zona Oeste de São Paulo, senhora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, que foi brutalmente assassinada por um adolescente de 13 anos, no dia 27 de 3 de 2023, bem como os 4 alunos vítimas do massacre em Blumenau, Santa Catarina, Bernardo Cunha Machado, 5 anos, Bernardo Pabeste da Cunha, 4 anos, Larissa Maia Toldo, 7 anos, Enzo Marchenzi Barbosa, 4 anos, mortos de forma brutal no dia 5 de 4 de 2023.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 308/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia do edital de licitação e concorrência pública número 6 de 2023.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 309/2023, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de ser feita uma parceria com o Tiro de Guerra 02014 no sentido de reforçar a segurança das unidades escolares do nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 310/2023, Rafael Fabretti, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar qual o montante lançado e qual arrecadado de taxa de asfalto no exercício de 2022.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 311/2023, Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a pintura de sinalização de solo no distrito de Jafa.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 312/2023, Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a substituição das placas indicativas de nomes das vias de nosso município e do distrito de Jafa.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 303/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito encaminhar uma relação contendo todos os profissionais e as respectivas quantidades que atuam em cada unidade escolar do município.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 314/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar como estão as tratativas para a implantação da unidade básica de saúde que atenderá os bairros João Zapata, Frei Aurélio e Monte Verde.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 315/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se há previsão para a implantação da Guarda Civil em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 316/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informações em relação aos prédios onde funcionou a empresa ECP.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 317/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informações em relação ao pagamento de prolabore aos policiais.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 318/2023, Ademar Quem Marconde Moura Filho, solicitando ao prefeito informar quais medidas já foram adotadas para garantir a segurança das crianças servidores da educação em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 319/2023, Ademar Quem Marconde Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instituir algum incentivo aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias de nosso município, visando valorizar esses importantes e indispensáveis trabalhadores.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 320/2023, solicitando ao prefeito informar se a rua Prefeito Salviano Pereira de Andrade, na altura do numeral 506, está no cronograma de recapeamento.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 321/2023, Ademar Kemper Conde Moura Filho, solicitando a deputada estadual Ana Alice Fernandes seus valorosos prestes no sentido de ser autora de emenda ao orçamento do Estado no valor de R$500 mil para a construção do centro de referência ao autista em nosso município.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 322/2023, Ademar Kemper Conde Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre transporte para os universitários que estudam em Bauru.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 323/2023, Ademar Quem Marconde Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se há a possibilidade de que a prefeitura contrate seguranças não armados para atuarem nas escolas municipais.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Requerimento número 324/2023, Pedro Santos, solicitando ao diretor executivo do SAE informações sobre veículos do modelo Gol.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, pessoas que nos acompanham pela internet, os amigos que nos acompanham, bom, eu fui indagado por uma pessoa sobre um veículo de propriedade do SAAI, um veículo Gol, né, 2011 e 2012. A pessoa me questionou, né, não quis identificar e vou resguardar aí o direito da pessoa, né, o segredo da fonte. Ela veio até mim e ela falou: Pedro, questiona sobre esse carro. Eu perguntei o porquê, ela falou assim: só questiona onde está o carro e pede o carro. E eu fiquei curioso para saber onde está o carro, se realmente esse carro está no município. Pensei que não existiria esse carro no município, mas fazendo uma breve pesquisa no site Transparência, encontramos o carro aí com entrada no município. Porém, às vezes, não sei o que é porque lançou erroneamente a placa no errado lá no site. Quando a gente tenta fazer uma pesquisa sobre a placa que consta, essa pesquisa no Detran não vai para o carro, né? Então fiquei na dúvida, fiz esse requerimento, estou questionando aqui, vamos aguardar semana que vem, espero que não esteja nada errado, né, nesse carro, porque é um bem do município, é um patrimônio, é um carro novo, né? Espero que não tenha nada errado com esse carro. E assim que chegar a resposta de se realmente esse carro é do município, está em propriedade do SAE, está em bom funcionamento, assim que pedir fotos do carro, né? Assim que chegarem essas fotos, que o carro realmente estiver funcionando e bem, vou ter o prazer de responder para esse munícipe que foi só um mal entendido, né? Às vezes foi um lançamento errado lá no sistema e está tudo certo, né? Mas caso contrário, nós vamos averiguar esse carro do SAE, esse Gol, aonde que esse carro está e qual foi o destino desse patrimônio. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento número 325/2023, Pedro Santos, solicitando ao diretor executivo do SAE informações sobre o caminhão que faz o serviço de desentupimento de esgoto.
Consulto o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, oradores.
Gostaria de convidar os senhores vereadores para que tomem os seus devidos lugares para a votação global dos requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão no tempo livre. O orador poderá discursar sobre assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, nesses meus 5 minutos finais, gostaria de trazer um questionamento da população. Semana passada, assim que terminou a sessão, eu e o vereador Fábio estivemos lá na farmácia popular, a pedido de alguns moradores, devido à grande quantidade de remédio em falta no município hoje. Infelizmente, a falta do diosmina está fazendo muito mal à população que necessita desse medicamento. E, pelo jeito, tem outros medicamentos em falta também. O município, ele é responsável por uma cartela de medicamento, não é total do município. Essa cartela é dividida em dois, metade é responsabilidade do município e metade é responsabilidade do Estado, né? E quando o cidadão ele precisa receber a sua medicação ali, quando o medicamento é de responsabilidade do Estado, nós não podemos nem cobrar o município, né? Assim, diretamente, nós podemos cobrar que o município se posicione para que o Estado encaminhe esses medicamentos que estão em falta, né? Mas a responsabilidade mesmo de fornecimento, de custeio, é do Estado, né? Soube que existe a falta tanto de alguns medicamentos do Estado quanto do município. Então, isso tem dificultado muito a vida das pessoas que precisam do SUS. Eu vou solicitar que seja enviado para essa Câmara uma relação com todos esses medicamentos que está faltando. Chegou até mim que até aquelas fitinhas de diabetes, de insulina, está em falta. E é difícil, porque é um medicamento, um procedimento contínuo, as pessoas precisam daquilo. E às vezes falta, quem tem condição vai lá e compra, mas quem não tem, infelizmente, amarga com a dificuldade, colocando a sua própria vida em risco, né? Eu torço para que essa falta de medicamento ela seja resolvida o quanto antes. Mas, gente, vamos falar a verdade. Falta de medicamento sempre teve, né? Já faz um tempo que a gente está vindo cobrar aqui, mas nunca tive tanta reclamação junto e com uma quantidade de remédio tão grande. Às vezes eram alguns casos específicos, pontuais, que nós tínhamos aqui, e às vezes era até compreensível. Só que agora a quantidade de remédios está maior. Espero que isso seja resolvido o quanto antes. Vereador Fábio, eu agradeço por ter ido conosco lá, né? Ajudou a gente a fazer a visita em loco lá na farmácia. Então, vereador Fábio, a gente precisa intensificar essas visitas na farmácia para que, pelo menos para que a gente esteja presente ali para saber quais são os remédios que realmente estão faltando, para poder intensificar essa cobrança perante a prefeitura, e se for perante o Estado, cobrar o Estado e a prefeitura que cobre o Estado para fazer a entrega. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Rafael Frabete.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete.
presidenta, Elaine, componentes da mesa, vereadores que aqui estão, quem nos acompanha ainda de forma presencial, de forma virtual, uma boa noite. Bom, eu subo a tribuna aqui para parabenizar a organização do evento que aconteceu no Lago esse último final de semana, o 10º Moto Rock Festival. Um evento maravilhoso, marcado pela presença da família garcense, né? Um evento aí liderado pela equipe Foco, que é a equipe, para quem não sabe, que cuida da casa de apoio com os pacientes de câncer da cidade de Jaú. Um projeto instituído por essa administração no ano de 2017, ao qual eu tenho grande alegria de fazer parte desde o seu princípio, assim como os vereadores que estiveram naquele mandato com a gente. Né, Rodrigo? Foi uma ideia do ex-vereador José Luiz. Então, a gente tem que relembrar esses projetos que deram certo, que dão certo, porque a passagem dele aqui teve um porquê e esse é um porquê dessas passagens. Parabenizar a equipe Foco em nome de todos os seus componentes, em especial e em memória a Dona Mara, né, Lico? Que foi ali por bastante tempo presidente da equipe Foco, que desenvolveu todo esse trabalho junto com essa equipe e foi lembrada a todo momento e todo instante no evento. Um evento onde tinha grande presença de público, onde as entidades todas parabenizaram pela organização do evento, onde a venda se deu de uma forma muito boa para todas essas entidades. Então, é esse tipo de evento que acho que contribui para a evolução das entidades, para a evolução da nossa cidade, para a valorização dessas pessoas que trabalham de forma voluntária. Então, é um evento que transmite essa sensação de voluntariado, assim, que eu queria que ficasse marcado esse evento na cidade de Garça. Parabéns, equipe Foco, parabéns, Poder Executivo, pela ajuda, parabéns a todos os componentes, as entidades que trabalharam. O evento foi magnífico. Não tem um ponto negativo para tratar do evento aqui. Muito obrigado.
A ordem, senhor presidente.
Sim, Fábio.
Eu gostaria de pedir um minuto pelo falecimento da professora Ana Lúcia Olívia Mesquita, também pelo falecimento de Leandro Augusto Lima Guilherme, que é o filho do nosso amigo Zete do Som, e também pela dona Idalina de Jesus Lima, moradora muito antiga aqui de Garça, da Vila Rebelo. Obrigado.
Gostaria de conceder um minuto de silêncio, bacana. Que o vereador...
Senhor presidente, sim. Mas o senhor abriu a discussão. Espera terminar as discussões, né?
Não, eu estava no segundo, primeiro turno. Só que então, o Rafael acabou de usar a tribuna,
mas
agora
usar
o vereador.
Agora no primeiro turno.
É, o Ademar pediu também no primeiro turno ainda. Mas, é só um minuto de silêncio.
Sim, eu respeito o minuto de silêncio, né? Só que o senhor cedeu a palavra para o vereador no meio da discussão, né? Então seria o correto esperar acabar a discussão e depois abrir um número de. O minuto de silêncio, acho que não tem problema algum, né?
Não, pela ordem, senhor presidente.
Sim, Fábio.
Eu aguardo, sem problema. Obrigado.
Não, mas eu acho que não. A gente pode proporcionar esse minuto de silêncio agora, tendo em vista que o vereador Ademar que pediu uso da palavra nos 5 minutos finais agora. E consulta o plenário sobre a respeito do minuto de silêncio. Os vereadores foram favoráveis para nós sentados, contrários se manifestam. Então está concedido um minuto de silêncio agora.
Pela ordem, presidente. É bom saber, né, que várias vezes a gente pediu um minuto de silêncio, né, o senhor sempre pediu para parar a votação e tal, e sempre depois. Mas é bom saber que agora a gente pede um minuto de silêncio qualquer hora da Câmara, né? Eu tenho certeza que o senhor vai ceder. Só para deixar claro. Obrigado, viu, presidente?
Tranquilo, bacana. Obrigado pela sua compreensão, tá? Muito obrigado. É, vamos dar sequência ao tempo livre agora. Com o segundo secretário, se há oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora. Venho hoje aqui com muito respeito e atenção ao setor da educação, né? Eu gostaria aqui de parabenizar e cumprimentar os outros vereadores que com certeza também estão publicando em suas redes sociais, fazendo requerimentos de ofício, principalmente quando a gente fala em segurança nas escolas, que infelizmente está acontecendo aí, aconteceu, né, alguns casos lamentáveis, né? Bom, então eu fiz um ofício ao prefeito essa semana e considerando as informações que eu acredito que todos aqui estão recebendo pelo WhatsApp do dia 20, quem não recebeu, depois eu posso até passar, né? Veio até encaminhado com frequência de outras cidades, até de capitais, né? De outro estado, né? Até. E considerando que eu recebi essa informação, né, em que virtudes e rumores de ataques em escolas previstos no dia 20/4, agora essa semana, o município cancelaria as aulas da rede municipal de ensino. Foi essas informações que eu recebi, ok? E onde realizaria os conselhos de classe, com presença de todos os funcionários e equipe da educação e gestores de cada unidade escolar do município. Considerando que nesses atos os professores e funcionários também correm sérios riscos e sofrem com ameaças de ataque nas escolas. Ou seja, a informação que eu tive, eu coloquei neste ofício, né? Eu pedi para que a assessoria entrasse em contato com a secretaria e praticamente parece que o conselho de classe haverá no dia 20, né? E até mesmo não haveria até o cancelamento, a informação que eu tive. Então eu venho informalizar isso por ofício, questionando e aqui mostrando a minha preocupação em relação a todos os vereadores também que têm essa preocupação e até peço aí à Comissão da Educação, da Saúde, dos Assuntos Sociais que possa ver isso com atenção, porque os professores e os funcionários também correm risco, né, de uma falta de segurança às vezes, até mesmo a vida. Então, eu gostaria muito aqui de apresentar esse ofício nesses 5 minutos finais, mostrar que essa Câmara, em nome dos vereadores, tanto da comissão quanto os outros demais, também estão fazendo sua parte aqui com requerimentos de ofício, como este meu ofício também, como outro requerimento que fiz aqui, que o primeiro requerimento que eu fiz foi antes da tragédia de Blumenau, que infelizmente depois de 3-4 dias aconteceu, foi devido à má segurança da professora depois daquele atentado. Então, eu gostaria aqui, ao pedido desta Câmara Municipal, o meu nome que está neste ofício, que o prefeito, a secretária da Educação, possa ver isso com mais atenção, com toda a atenção possível, pois professores, funcionários também têm vida, também têm família, têm seus filhos e merecem toda a segurança também, independente de ter aula ou não, de ter conselho de classe.
Permite uma parte? Bom. Houve algumas reuniões na Secretaria de Educação, onde eu me fiz presente, junto com o vereador Bacana, tinha o vereador Pedro ali também, o vereador Rodrigo Gutierrez e o tenente Almeida. E naquela reunião, e o Fábio Santos, me perdoa, Fábio Santos. E ali ficou decidido que dia 20, em razão dessa polêmica e dessas ameaças aí que estavam sendo feitas, que eles iriam fazer o conselho de classe. Então, isso, depois, no dia seguinte, teve uma outra reunião que eu também participei como membro aqui do Conselho de Saúde, da Comissão de Saúde, Estudos Sociais e Educação, e lá ficou taxativo que dia 20 vai ser mesmo o conselho de classe. Certo. Tá bom? Também foi tomado outras providências ali no quesito segurança nas escolas EMEIs e MEFs. Obrigada, viu?
Eu também, vereadora, eu que agradeço. Eu também, rapidamente aqui, só para finalizar, eu coloquei uma sugestão. Já que está tendo essa preocupação em relação aos funcionários e professores, que através da Secretaria Municipal informa a possibilidade de cancelar também um conselho de classe nesta data ou realizá-lo de uma forma virtual, né, junto aos professores, oferecer capacitação aos funcionários também. Então, usar a tecnologia aí para uma maior segurança de todos, né, devido às ameaças. Então, isso é uma mera sugestão, está aqui no meu ofício, vamos aguardar a resposta. E estamos juntos aí, estamos juntos, viu, professores, funcionários, e que se vocês tiverem alguma reclamação, alguma sugestão, por favor, nos mandem. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste, como o assunto é livre aqui hoje, eu quero falar também sobre a segurança nas escolas, né? Acho que é uma preocupação de todos os vereadores dessa casa. Queria agradecer a secretária, a Janete Conessa, que foi também vereadora nessa casa. Assim que começou, presidente, a acontecer os fatos, eu liguei para ela, né? Falei, secretária, tudo bem? Boa tarde, foi uma tarde depois que eu fui levar meu filho. Falei, por que a senhora não faz uma reunião, convida todas as autoridades para participar, né? E para a senhora apresentar um plano, né? De segurança nas escolas, né? Protocolo, enfim. Né? E foi muito bom. Eu só tenho aqui de agradecer a secretária. Eu tive 4 anos com ela aqui, a gente sempre teve um respeito. É uma senhora, né, de boa índole e conheço desde criança e não tenho o que falar uma vírgula da sua conduta como mãe, avó, como uma pessoa do bem. Então eu quero deixar claro aqui que fiquei feliz dela fazer essa reunião. Não foi discutido alguns assuntos ali a princípio, né? Foram ideias que foram debatidas. Isso é muito bom quando o executivo tem essa preocupação. Mas o que eu quero dizer aqui é que o executivo ele não pode ser lento para cuidar das crianças do município. Então, eu acho que os vereadores têm que exigir rapidez, porque a maioria das famílias que têm os seus filhos na rede pública, eu não estou querendo dizer no contexto geral, mas a maioria são pessoas de baixa renda, né? E que tem pouca condição de colocar, né? Às vezes nem condição de colocar um filho na escola particular. Então o município ele tem que oferecer essa segurança. O prefeito Juninho, lá de Duartina, é meu amigo. E ele colocou ali, nos horários, né, onde tem a saída e a entrada da escola. Tem um policial em cada escola. Eu vi, ele postou. Então assim, eu não sei porque que Garça não consegue. Né? Duartina conseguiu. Então não sei se é o relacionamento do prefeito com a polícia. A cidade é pequena, mas tudo isso é proporcional. Então, se uma cidade daquela consegue, por que Garça não consegue? Né? Sobre a questão da guarda municipal, eu fiz um requerimento hoje aqui. Teve uma pessoa que falou assim, mas a prefeitura não tem dinheiro. Veja bem, eu vou falar novamente, vou repetir. Uma prefeitura que em um ano arrecada 49 milhões a mais de um orçamento de 132, vai esperar arrecadar quanto? 100 milhões? É mais de um terço. Quer dizer, então, tem desculpa, né? 25% do orçamento tem que cumprir meta. Tem que ser investido na educação. Quero lembrar vocês que nós votamos um projeto aqui do superávit que não foi usado, do Fundeb. Então foi dinheiro que sobrou, 246 mil. Então assim, eu não estou mentindo aqui. Ninguém está denigrindo a imagem do prefeito. São fatos reais, né? O que precisa para usar esse dinheiro? Principalmente ele teve que votar o projeto, senão o dinheiro voltava, né, e não poderia ser aplicado naquele momento. Então, assim, o que é isso? Né? Tá preocupado com a segurança? Então, gente, eu acho que... Eu sei que, às vezes, né, muitas pessoas não discutem porque não conhecem. E eu não estou culpando a pessoa por não conhecer, porque ninguém é obrigado a conhecer tudo. Mas procure informação. Porque o prefeito, ele é bom de papo. Né? Ele consegue, né, convencer uma pessoa que não conhece o tema. Então, um exemplo, doutor Marcelo, eu não posso discutir uma doença com ele. Eu não sou formado, não estudei. Então, se ele falar Seu Bacana, você está amarelo hoje, aí você está com uma doença, é isso aí, vai se cuidar. Eu vou ter que ir, porque ele que está falando, ele estudou para isso. Ele consegue analisar visualmente, no toque, né, doutor? Às vezes o senhor tem essa experiência, estudou para isso. Então uma pessoa vai discutir com um prefeito habilidoso igual esse, e não sabe nada, vai acreditar em tudo que ele fala. Então, para você contestar alguém, eu sempre falo, vereador Marquinhos, falo, Marquinhos, dá uma lida, né? Estou dando um conselho, né? Tipo, ó, a gente tem uma história aqui dentro, né? Então, por isso que às vezes as pessoas têm raiva da gente. Porque a gente consegue desmentir um monte de mentira contada para a sociedade. Mas é um monte de mentira contada para a sociedade. E assim, eleição se ganha na mentira, na indução das pessoas, falando que vai fazer e não faz. E é isso aí. A política é isso aí. Por isso que às vezes, cara, a gente cansa psicologicamente.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para um novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, para encerrar, quero falar da visita minha ontem na UPA, na unidade de pronto atendimento aqui do nosso município. Quero deixar claro para as pessoas que eu só vou em algum local quando alguma pessoa me liga que está precisando de ajuda. Tá? Eu tive com um amigo meu outro dia no departamento da prefeitura, ainda bem que eu tinha testemunha. Até ele disse, falou, nossa, como as pessoas se tratam, né? Aí depois fala que é a gente que é mal educado, né? Assim, tô querendo, eu não sou, não quero me vitimizar, não. Que, aliás, eu sou muito preparado para isso. Eu tenho, né, uma escola, né, de pessoas que, às vezes, né, ninguém aqui é unanimidade, né? Tem muita gente que não gosta do outro, né, no seu meio, até na sua casa, às vezes tem, né? Próprio parente, às vezes, isso é normal do ser humano, né? Às vezes não gosta de ser por nada, né? Por nada. Tipo, ah, eu não gosto desse, eu não fui com a cara dele. Né? Muitas pessoas falam, quantas vezes você já não ouviu falar isso? Não fui com a cara dele, nem conhece a pessoa, vê passando na rua. Então, assim, eu tenho, assim, eu acho que na minha passagem até hoje por aqui, eu já ajudei muita gente, assim, a resolver problemas. Porque o poder público não atende, eles classificam pessoas. Isso é claro. Porque quando você chega no local, que nem ontem eu cheguei lá, estava lotado, eu fotografei, filmei. O Marquinhos estava lá, tinha pouca gente, né, Marquinhos? Né? Tava cheio. Aí, né, as pessoas falam assim, a saúde no município. Daí o doutor Marcelo, já não é a primeira vez que ele me falou isso, ele falou assim, olha, tudo depende de quem está atendendo no plantão. Tem umas pessoas que são mais experientes, atendem mais rápido, tem umas pessoas que tem um pouco mais de dificuldade e atende mais lento. Não, entendo. Só que, viu, doutor, o senhor já passou ali, já voltou, e a sua vinda ali agradou muito a população. Por causa da sua experiência, do seu atendimento. Tem gente que não é preparado, né? Às vezes você pode falar, ah, mas você não é preparado para vereador. Tudo bem, a sua opinião, respeito, né? Mas também, na minha opinião, tem gente que não é preparada nem para ser médico, nem para ser enfermeiro. Isso daí não é colocar todo mundo no mesmo... Vamos falar no mesmo... Para não falar uma palavra, tipo, meia... Para ofender, mais ou menos. Mas é colocar todo mundo na mesma conduta, né? Então, tem bons profissionais, tem maus profissionais, tem péssimos profissionais. Ontem eu fui lá por causa de um senhor... Estava desde as 3:30 da tarde, vomitando, dor no peito, descolamento de retina. Estava lá aguardando. Isso é informação que a filha do senhor me passou. Que ele não tinha sido nem rastreado ainda. É rastreamento, né? Triado, desculpa, triado, né? Feita a triagem. Por isso que eu fui lá. Cheguei lá, doutor. tinha criança chorando, né? O filho do nosso amigo vereador aqui também estava lá esperando, né? Assim, ninguém está falando mal. Não é falando, estamos relatando o fato. Se tivesse todo mundo sendo atendido lá, a gente falava, está todo mundo sendo atendido, mas estava muito lento. E aí trocou o turno, mas eu não quis de maneira alguma falar que aquele médico que entrou naquele turno era responsável por aquilo. É óbvio que a gente sabe que não é. Se ele acabou de entrar, ele não é responsável, né? Então, quando a gente chega no departamento como esse, a gente pede quem? Quem é o responsável? Porque você não pode sair conversando aleatoriamente com qualquer um. Você vai perguntar quem é o responsável. Para tirar dúvida, lógico, nós não vai prender ninguém. Nós não pode fazer muita coisa. Nós temos que exigir o que está sendo pactuado pelo município, o que está sendo pago pelo município. O médico está sendo pago para atender? Ele vai ter que atender. A enfermeira está sendo pago para atender as pessoas? Vai. Eu estou sendo pago para ir lá? Tô. Se o munícipe me ligou, a minha obrigação é ir lá. Eu estou sendo pago para isso. Eu não sei se vocês concordam, mas é nossa obrigação. Era domingo, eu estava em casa, eu me senti na obrigação de ir lá atender o munícipe. Porque nós somos pagos para isso. Algumas pessoas talvez não entendam dessa maneira. Mas a gente foi lá, foi com muita educação, né? Aí esse senhor aí já tinha um problema, né? Tipo, atrás, que até já foi resolvido, mas às vezes ele trouxe para si, né, um pouquinho as dores. Mas enfim, só estou relatando o fato. Vamos olhar a UPA do nosso município. Lotada no domingo. E festa no lago.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente, secretários, vereadores, quem nos acompanha ainda. Realmente, ontem foi um dia difícil lá na UPA. Cheguei com meu filho lá às 5 horas da tarde e saí de lá às 11h45 da noite, pra você ter ideia. E eu sou bem sincero, eu uso bastante a rede pública, tanto escola estadual, escola municipal, saúde. Eu levo meus filhos na rede pública. Não tenho vergonha de falar isso. E o que acontece? A informação que nós temos, que eu cheguei ali, já estava tumultuado, já estava travado o negócio, estava difícil. Fui falar com uma enfermeira, explicou para mim que tinha casos de emergência lá e por isso que travou toda aquela situação. Mas eu acho que nessas situações, eu não sou médico, né, eu não sou enfermeiro, não sou técnico, mas nessas situações, quando você percebe que acontece um problema desse, ou o atendimento não está fluindo, eu acho que deveria ter uma outra equipe de retaguarda, onde eu poderia, né, acionar mais médicos ali, enfermeiros, não sei se isso é possível ou não, porque pessoas estão ali desde a 1h da tarde, tinha gente desde a 1h da tarde ali, eram 5 horas, não tinham sido atendidas ainda, né? Eu fiquei ali esperando 1h30, né? O meu filho chegou, estava com febre, passou pela triagem rápido, ok, mas depois o atendimento e depois fazer os exames demorou muito. Fui sair de lá 11h30, quase meia-noite, 11h45. Então, assim, nós temos que rever isso daí, porque se é um caso pontual, tudo bem, né? Mas se for recorrente, umas situações dessa, todo final de semana você vai lá e você vê esse tumulto, a gente tem que tentar achar esse problema. É falta de médico? É falta de funcionário ali? O que está acontecendo? O trâmite, o atendimento está sendo muito lento, né? Então, eu deixo aqui a minha mensagem para que eles possam buscar a solução. A gente, como vereador, como legislativo, pode cobrar o prefeito, a secretária, cobrar, né, a HBB, mas o que acontece? Precisa rever isso daí, porque não pode acontecer isso. Obrigado, presidente.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Quero agradecer a condução dos trabalhos da minha mesa diretora, senhores vereadores,
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Muito obrigado, uma boa noite.